Atenção PC Master Race, tá acabando o Intel Gamer Days! São os últimos dias para você fazer o upgrade do seu setup com Intel Gamer Days. Tem link aí na descrição. O cara tá chegando aí de novo, Hellboy e o Homem Torto. Estreia dia 5 de setembro nos cinemas. Garanto seu ingresso aí no link do post.
Antes você estava só, mas a partir de agora está... Mal acompanhado, mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E estamos aqui chapadinhos de alegria, começando mais um Mal Acompanhado nessa belíssima terça-feira pra gente, mas pra você que está ouvindo é quinta-feira. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, Mal. Eu quero dizer aqui no ar, já falei no off, que eu amei o seu presente de aniversário.
Né? Eu gostei muito, eu fiquei muito feliz.
Nossa, eu acho que eu vou fazer uma do Xandão.
Pode fazer, eu já pedi pra ela fazer outra pra mim, com várias fotos dela.
É isso, eu acho que seu armário tem que ser só esse.
Eu tenho dono. Né, Mary
Jo? Você tem dona,
eu
muito
tenho que mostrar
bem.
Isso pra é isso. Sair na rua. É perigoso eu sair na rua. Eu sou um cara assim, modéstia à parte, muito bonito, né? Muito gostoso. Então eu saio na rua, as pessoas se sentem à vontade pra ficar mexendo comigo.
É complicado.
Eu tenho que mostrar que eu tenho, né? Se eu sou propriedade particular de outra pessoa, é isso.
É, eu ficaria preocupada. Eu acho que tá, a Leandra tá certíssima. Eu vou fazer com o Xandão também, porque eu acho que isso dá um carimbo, né? Você acha que isso afasta as mulheres?
Afasta. E os homens também, tá?
E os homens também.
Afasta os homens. É, porque eu sou ursão, né? Então eu atraio um pouco
e
também.
E fora o ursão, independente de qualquer coisa.
E as panturrilhas também, né? Que chamam atenção.
Tenta se resumir.
Também.
Sim,
também.
Incríveis, é. Mas independente de qualquer estereótipo ou rótulo que a gente tem que colocar no Maurício, ele é magnético, né? Magnético.
Sim.
Atraente.
Sim.
Essa voz
tá
dele,
difícil,
né? Assim. Incrível.
Tudo, né, Mary Jo? A presença física. A presença energética do mundo. Você
agora,
mais que nunca, né?
Eu ainda. Agora eu tô trazendo mais o fetiche das pessoas porque eu comecei a usar óculos agora, né?
Você tá de brincadeira.
Começou, Maurício?
Então comecei a usar óculos. Vou mandar uma fotinho pra vocês de óculos. Aqui.
Pagar pau.
Não vai pagar pau, Vidani. É simplesmente a velhice chegando. O oftalmo literalmente falou pra mim, olha, você está usando os óculos porque você está velho, né? Então, sua visão vai começar a ficar ruim, então você vai ter que começar a usar óculos.
Sabe o que eu fiz? Comigo foi diferente, eu não fui no médico. Eu percebi que estava difícil, falei, vou comprar aqui no mercado o grau mais baixinho
Mary
que Joe, tiver do óculos.
Mary Joe, assim...
É.
Que péssimo exemplo.
É péssimo. Mas a minha sogra que me ensinou, ela falou: nossa, mal, você tá impossível, mal. Você tá um espetáculo, mal.
Ah,
você
viu? Você gostou?
Que cara, peraí.
Leandra, isso, gente? Faz mais blusa, não dá. Faz mais blusa.
Peraí, o mal errou. Ele mandou pra mim uma foto de um top model? Que isso, Maurício?
Vai se ferrar.
Que isso. Eu não sei se eu mandei pra você uma reunião de ruivos que teve em algum lugar.
Ah, é verdade. Eu mandei pra você. Tem uma cidade que tem a reunião de ruivos, é verdade.
É, pensei em você e na Leandra, na hora.
A gente tem que ir fazer a carteirinha lá. Mas você sabe quem compra óculos de grau sem receita também? Que você tava falando
quem?
Aí, Mary Jo?
Quem?
Dave Pazos.
Tá vendo?
Para
mas
com
olha,
isso, gente. Vai no oftalmo. Vai no oftalmo.
Eu vou falar. Teve um oculista que falou pra minha sogra assim, essa coisa de vista cansada não tem necessidade de...
Que exemplo horroroso. Como é que você sabe que é vista cansada? Como é que você sabe
porque
que é vista cansada?
Eu tenho 48 anos e a vista tá cansada.
Não, você tá cansada, Mary Jo. A vista talvez não esteja.
Eu encontrei com o Dave semana passada, que ele tava aqui no Brasil. Aí a gente foi num restaurante. Aí pedimos o cardápio. Ele saca aquele oclinhos do Silvio Santos.
Caraca!
Sabe? Que você apoia no nariz.
Oclinho de leitura safado. É. É isso.
E aí eu falei, mas você tá usando óculos? Ele falou, eu tô. Você foi no oftalmo e tal? Ele, não. Eu sei que eu... Olha só. Eu sei que eu tenho 1,25. Fui na Amazon, comprei um oclinhos de 1,50, porque se aumentar, eu já tô...
Ah, não, isso
é caralho. Gente, não,
você não pode fazer.
Não é assim que funciona.
Não, o meu é da Target. O meu é da Target. Eu ia pro Xandão. Já o meu já quebrou a casa, agora eu preciso voltar aos Estados Unidos pra comprar um óculos novo.
Gente, eu tô muito nervoso, vocês fazem ideia, como uma criança que usa óculos desde 5 anos de idade.
Também, tá.
Eu tô muito nervoso, cara.
Eu
vocês
acho um maluco. Absurdo.
O meu é um. O meu é mais fraco, é um. Eu comprei um da Supercell.
O médico falou pra você que é um?
É, não, eu peguei o mais fraco e ele não me dá dor de cabeça, não dá nada, eu leio tudo.
Tá bom. Tô enxergando. Ciência. Ciência.
Tô enxergando.
Olha, eu nunca pensei que eu fosse me sentir o Alexandre nesse programa, mas hoje eu tô me sentindo.
Gente, o Alexandre tá incansável comigo. Eu tô com empatia
como nunca tive.
O Alexandre tá incansável comigo. Ele, vou te falar que tem textos de, não sei, meia hora pra eu ler no meu Instagram, falando sobre não acreditar na astrologia. E milhões de vídeos e vídeos e vídeos.
Você abriu essa porteira, Mary Jo?
E vídeos e vídeos e vídeos. Ele tá incansável. Eu só faço risos. Eu não respondo nada.
Gostei.
Ah, tá certo, tá certo. Pra manter a amizade é assim, responde com um sorriso. E por falar em amizade, bom dia, Vidani, que eu não tirei bom dia. Caraca, hoje.
Bom dia, hoje tá foco complicado, gravando diretamente de Berlim. Berlim. É, isso. Olhando pra janela do meu Ibis, aqui que de frente pra
Potsdamer Platz. Tem Ibis aí no, em Berlim também?
Tem Ibis em todo lugar, né, Maurício? O Ibis é tipo a catapora dos hotéis, né? Tem em todo canto. Mas assim, é legal porque, né, pô, olha a internet estável que estamos conversando. Porra, aqui.
Tá ótima. Tá muito bom.
É, e olha a Alemanha e vocês no Brasil. A tecnologia veio pra ficar, viu, Maurício?
Veio, hein? Eu acho que a internet veio pra ficar, Vidani.
Já é seguro cravar.
Dá
seguro
pra cravar. Dá pra cravar. Eu acho que dá pra cravar. Você é ousado, vou cravar.
Boa. Cara de opiniões fortes, óculos, ele tá demais. Tá maluco.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte: coisas ruins se vão para que as piores possam vir.
Que lindo, hein?
Né?
Abre caminho, né?
Abre caminho. Para mais coisas ruins, uma energia negativa.
Piores ainda, exato.
Piores
ainda. E é para você poder olhar para o passado com saudade, entendeu? Falando, puta, eu achei que tava ruim, piorou.
Exatamente, exato.
Olha, não dava para piorar,
o fundo do poço nunca chega, né? O fundo do poço é sempre mais pra baixo.
Tem sempre o alçapão, é verdade. Olha, gosto, hein, Maurício, desse ponto de vista, que é para você, é aquele lance do Homer Simpson, né? Do eu perdi da sua vida até agora.
Até agora, exatamente. Até agora.
Grande momento, vai acontecer. Temos dias piores para viver e vamos ansiando por eles, né? Não tem jeito.
Hoje é 29 de agosto, Vidani. É dia do quê?
Falando em dias piores, Dia Internacional do Gamer.
Parabéns, olha aí. Hein? Parabéns para vocês.
Parabéns. Obrigado.
Parabéns,
eu me considero gamer, apesar de não ter mais tanto orgulho quanto já tive. Mas não posso fugir a minha origem, né? Minha essência. Então, sim, muito obrigado, Mary Jo. Dia também internacional contra testes nucleares. Uhum. Olha aí. Sempre importante. Eu tava vendo um vídeo do nosso querido professor Vitor Soares, lá do História em Meia Hora, Maurício.
Grande Vitor Soares.
Mostrou lá, inclusive, um beijo também pra Marina, esposa dele. Acho que é Marina, se não for, perdão, mas acho que é. Beijo aí, que é ouvinte de uma companheira assídua. E eu tava vendo o vídeo dele falando sobre um teste de bomba nuclear, acho que russo, se eu não me engano, ou alemão, não lembro bem, que, enfim, né, por conta da Segunda Guerra e de tudo mais, e ele mostrando o estrago que faz, ele termina falando sobre como, né, a Terceira Guerra Mundial será a última, né, definitivamente,
de esse chavão há muito tempo.
Porque não tem jeito, né, no momento que estourar uma bomba nuclear, que essa que mostra no vídeo, ela é um teste de uma bomba de sei lá quantas dezenas de anos atrás, assim, então... Imagina as que tem hoje, né? Disponíveis aí no
eBay. Sim, acaba com tudo.
É uma só, né? Basta uma só. Pra todas serem lançadas simultaneamente no céu e a vida acabar. É isso.
Ah, é, também tem isso, porque a hora que um lançar, os outros vão meter o dedinho no botão também, né? Então...
Todo mundo com satélite, né? Não tem jeito. Até cair a bomba, já tem várias no céu, entendeu?
Mas é bom, gente, que a gente nem vai perceber. Vai ver... Nossa, que... Pronto.
Vai ser cada mergulho
deu flash.
É, não, vai de uma vez.
Assim, gente, não... Tem um filme muito pra cima, que agora entrou no Prime
Video.
E tá entrando na Netflix. É. Não, é Túmulo dos Vagalumes, tá?
Nossa, mostra um pouco senhora.
Os impactos, filme super leve pra ver. Nossa, com a família. Nossa,
Jesus. Teve uma polêmica desse filme aí, você viu, Vidani?
Teve, não vi não.
Parece que colocaram no streaming uma versão dublada por fãs, porque...
Você tá de sacanagem.
Exatamente. O Túmulo dos Vagalumes não existe uma versão dublada em português oficial. E aí, caraca, esse serviço de streaming colocou no ar, falou, olha, gente, vem ver aqui, anunciou no Twitter, faz uma festa. Finalmente, Túmulo dos Vagalumes no streaming brasileiro. Aí foram ver, tava dublado, não tem nem japonês, só tem dublado. E foram ver, é a dublagem que os fãs fizeram.
Sabe o que é pior? Eu vi esse filme dublado esse ano, porque eu tô fazendo maratona do Estúdio Ghibli, né? E tanto os filmes do Takahata, quanto os filmes do Miyazaki, eu tô assistindo tudo do zero. Mesmo os que eu já vi e tal, revendo. E aí, eu vi num streaming, porque é onde tinha, na época que eu vi, fevereiro ou março. E era só dublado também, deve ser essa mesma versão.
É a mesma versão.
E provavelmente, eles compraram o direito dessa mesma distribuidora que distribuiu desse jeito, né? Não é possível.
Exato, exato. Não tem uma versão oficial dublada desse filme.
Aí não tem a japonesa. Eu queria ter visto em japonês, né? Eu não.
Sim.
Eu tava vendo tudo no original, né? Eu tava vendo. Até eu me empolguei por conta do filme do Oscar, né? Do Menino e a Garça, né?
Que sim,
aí eu
peguei pra ver tudo do zero. Ver, inclusive, também.
Filmaço, tá, Maurício?
É, e onde tá passando aqui, esse? Né? Esse tá passando aonde?
O Menino e a Garça? É. Não sei se já tá disponível, mas quando vier, deve ir pro Netflix ou Max. Entendi. Então não sei. Mas tava no cinema no começo do ano, enfim. É um filmaço, Meridion. É lindo. É, você sabe, né, Meridion? Esse estúdio é o mesmo que fez Viagem de Chihiro, todas essas animações, enfim.
Vale muito a pena ver.
Princesa Mononoke.
É, tá lindíssimo. Na Netflix. Tá na Netflix. Já. Acabei de conferir. Ah,
já tá? Netflix. Boa. Que eu vou ver agora. Que eu tô. Que tá também já no. Acho que tá na Disney, no Star Plus. É o Pobres Criaturas, que eu ainda não vi.
Nossa, lindaço o filme, tá?
Só putaria. Lindaço, né,
Meridion? Putaria alegre.
É.
Feliz.
Descompromissada.
Não, muito compromissada com o tema. Faz todo sentido a putaria naquele filme. Tá. Exato. Cara, é um filme bizarro pra te incomodar, mas ao mesmo tempo ele tem uma mensagem muito maneira mesmo, muito poderosa. Então, bem legal. E aí, mas Tony regaça, tem jeito. Mas não vamos falar de filme, aqui não é lá do bunker também, não, né?
Isso, deixa isso pra eles, deixa essa pauta.
Deixa isso pra eles. Dia Nacional de Combate ao Fumo no Brasil. Olha aí.
Importante.
Isso é contra, né, Vidani?
Não, só a favor combate ao fumo, né? Porque eu não me considero um fumante.
O mais importante agora, que eu acho que ainda é pior, são esses vapes, né, gente?
Ah, eu acho que assim, Mary Jo, o hábito de fumar, quando ele se torna uma dependência, ele é ruim e ponto, entendeu? Eu acho que a gente tem que combater, sim, o fumo enquanto dependência, principalmente porque, cara, é um negócio que não faz mal nem só pra quem tá consumindo, né? Diferente do álcool, você suja o ar das pessoas ao seu redor, né? As pessoas são fumantes passivas. Então, o hábito do fumo, eu acho que ele tem que ser cada vez mais debatido e combatido mesmo pra, de alguma forma. Agora, não acho que uma proibição é o caminho, como que não acho isso pra droga nenhuma, inclusive o álcool. Então, é, há de se combater sem proibir, né?
Mas esse o de é o fruta ponto. Pode.
Ah, o fruta é fruta, né, Maurício?
Fruta é fruta. De fruta.
Isso, tá. É. Uma goiaba, uma maçã, entendeu?
Um mentol.
Nem sei se
tem. Mentol é fruta.
Cereja, um LA de cereja.
Tá bom,
então delícia, pode. Cara. Bom, bom. Ó, queria dizer um negócio de Vidani pelo mundo e agradecer a galera de Londres, Amsterdã e a de Berlim, que hoje nós vamos beber em Berlim. Então,
olha,
tô bebendo pelas cidades pelo mundo, hein?
Tá certo. É uma
turnê. Tentando fazer que nem o Porchat, só que terminando sempre bêbado em todas as noites que eu consigo pela Europa. Então, só agradecer mesmo a galera que colou em Londres, a galera que colou em Amsterdã e a galera que certamente não me deixou sozinho no bar em Berlim, espero, tá? Então, obrigado.
E acompanhe a viagem de Vidani nas redes sociais aí, @PríncipeVidani, está incrível.
Isso. Botei tudo lá nos destaques, hein, Maurício? Bem lembrado, quem quiser ver todos os stories que eu fiz aqui, ó, tem destaques e tem post fixo também ali, com fotinha. Pô, vou te falar um negócio de Berlim, que eu queria falar em algum lugar, não sei se, né, vou gravar um programa sobre as viagens, mas, cara, Berlim é uma cidade muito foda de conhecer e, ao mesmo tempo, muito bad vibes, mano.
Sim. Por quê?
Cara, só teve guerra que aconteceu aqui, Maurício. Ah, é só guerra, cara.
Ah, tá, mas agora tá tranquilo.
Agora tá sossegado. É, mas assim, todo memorial que você vai em Berlim, todo museu,
tudo,
tem a ver com alguma guerra, com algum acontecimento terrível, cara. A gente passou hoje no meio de um parque ali perto da prefeitura, perto do parlamento e do da casa da chancelaria federal, né? Porque aqui é um chanceler, né? E aí, cara, tem um memorial pros povos Roma e Cita, né, que são os povos chamados de ciganos, né, que foram também alvos no Holocausto, né, alvos do genocídio nazista e tudo mais. E, cara, foi um monumento, assim, que eu não tava na minha lista de coisas pra visitar, não tava anotado, e a gente passou na frente e falou, pô, vamos dar uma olhada, vamos entrar aí, né, eu e o Rick, amigo meu. Cara, é assustador, assim, às vezes você tá de boa, felizão, andando pela cidade, você fala, pô, que lugar bonito, o que é isso aqui? Pô, um monumento a vítimas de um genocídio, caraca.
É deprê.
É muito deprê. Não, mas esse tipo de monumento, né, e homenagem, né, no fim das contas, essas vítimas, é importante porque é aquilo que eles falam, né, pra a história não se repetir. Então é importante estar sempre em evidência pra gente ter noção de que senão vira folclore, né? Depois a pessoa não acredita mais que aconteceu e tal. E
tá acontecendo isso, né? Inclusive, tem alguma galera que tá negando os negócios inegáveis. Então, assim.
Exatamente.
Então, isso é legal de ver.
Você vê a importância. Aqui
na Alemanha, a galera não negando isso, né?
É, você vê a importância de manter na memória, né, a história do que aconteceu. Mesmo sendo terrível, mas é importante pra isso não acontecer de novo.
É, e cara, tem alguns monumentos que são chocantes, assim. Tem um lugar aqui que chama, acho que Neue Wache. Se eu estiver falando alemão errado, foda-se, né?
Enfim,
não
sou
fluente. É, também não espere isso de mim. Eu sou diagnosticado com português. Exato. Mas esse monumento, cara, ele é tipo um baita prédio por fora, lindo. Por dentro só tem uma estátua. Ele é todo vazio e no meio tem uma estátua de uma mãe segurando um filho morto.
Ai, que triste, cara.
E esse monumento, eu não citei, o Mary John, mas ele tem o teto dele tem um buraco. Que é justamente porque lá cai neve, cai chuva, cai tudo pra simbolizar as famílias esperando os filhos que nunca voltam da guerra, cara. É assustador, assim, o monumento. É lindo, é um negócio muito bem construído, arquiteturalmente é maravilhoso. Só que é justamente eles trabalham muito esse vazio, essa falta. Tem uma praça também que eles queimaram todos os livros que eram contra o regime nazista. E aí tem uma prateleira de livros vazios embaixo da praça. Uma brasileira vazia. Enorme, simbolizando os livros que a gente nunca vai ler, porque tinha livro que não tinha cópia, materiais que a gente perdeu enquanto sociedade, sabe? Tipo, a gente nunca vai ler.
Nunca mais isso vai ler, né?
É muito triste, cara, pensar como...
É triste, mas é enriquecedor você ver a história de perto, né, Tim?
Tem tristeza que, assim, é importante a gente sentir na pele pra não parecer fantasia,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente.
Saber que é real, né? Então, é só, assim, bem dark mesmo, assim, acho lá, que eu não esperava isso.
Lá em Buenos Aires, na embaixada de Israel, onde tinha a embaixada de Israel, onde sofreu o bombardeio e foi destruída, estão lá todos os nomes das pessoas que morreram e tal, o buraco, ninguém construiu mais nada ali onde era a embaixada de Israel.
Pô, é legal, porque a pessoa, legal, né, não que eu quero dizer que...
É importante historicamente, né?
Você ter contato com o que afetou, né, o local, né, deixar o buraco assim, com certeza isso é uma imagem muito impactante.
Né? É chavão falar isso, mas é isso, né? Exato, é lembrar pra não esquecer mesmo. Você passar lá todo dia, o cara que trabalha aqui, né, que mora aqui, passa na frente todo dia desses monumentos e se lembra disso, né? Se lembra do que a sociedade, a cidade dele foi capaz de fazer. Não tá distante, tá próximo, né? Tipo, é minha família. E assim, tem até aquela piada de, cara, nunca pergunte ao alemão o que o avô dele tava fazendo em 1940.
Sim.
E assim, é uma parada real, assim, de, pô, não tô falando que todo alemão é nazista, pelo amor de Deus, gente, nem descendente. Mas é curioso como muita gente entrou nessa. Eu duvido muito, assim, eu não quero acreditar que todo soldado que entrou pro exército, tudo, tinha plena consciência do que tava fazendo, sabe? Isso não torna eles inocentes. Mas foi um movimento importante de lembrar para que isso não se repita e que a gente sempre repudie tudo que rolou.
É então isso aí.
É chocante, mas é o que a Mary Jo falou. Chocante e enriquecedor ao mesmo tempo. É importante viver isso. Pra gente do Brasil é tão distante, cara.
Muito.
E aqui eles vivem isso todo dia.
A gente tem o benefício, apesar de todos os problemas, né? Isso aí é meio já... É um chavão aqui, acho que todo brasileiro fala. Pelo menos guerra... De guerra a gente não sofre, né?
É, de guerra sim, mas existe uma guerra aqui, assim, que a gente escuta do dia a dia. A violência daqui é sinistra, tá?
Sim.
Ah, e a guerra ao povo, né? Ao povo preto, ao povo pobre.
Exatamente.
Existe travestida de guerra às drogas.
Existe uma guerra aqui, mas que não tem esse nome de guerra, que é a violência que rola no Brasil.
Sim, E não dá pra negar que existe um projeto, né? Enfim, e várias vezes esse projeto tem tentativas de retomada, né? Que vem desde a escravidão até hoje, cara, de reprimir essas pessoas e jogá-las à margem, né, da sociedade. E no fundo, é louco isso. Eu tava lendo isso no memorial da galera cigana aqui, né? E, cara, é uma tentativa real de apagamento de cultura e de história de um povo, assim. Não tem outra forma de dizer.
Sim, isso
é pra acabar, cara.
É pra acabar
com aquele povo e com tudo que tem a ver com aquele povo, com a cultura.
Com a história, né? Como se nunca tivesse existido.
Isso. É pra apagar mesmo.
Sim.
E isso acontece em outros níveis e de outras formas em várias sociedades e no Brasil, cara. Com o povo periférico acontece diariamente ainda hoje. Assim,
com a gente certeza.
Não pode se esquecer, né?
E a ditadura também, que a gente já viveu, que foi um episódio.
Enfim.
Né?
Se a gente começar a caçar, a gente vai ver que esse negócio de não tem guerra aqui, tem os
asterisks. Tem umas coisas, né? Pra compensar.
Rindo de nervoso.
Só queria falar uma coisa da sua viagem. Gostei muito das comidas, viu? Gostei muito do cordeiro com curry que você comeu. Fiquei com vontade. Aquela sopinha de ervilha também, achei maravilhosa. Aquele pãozinho diferente, achei muito bom.
Nossa, Mary, vou falar, hein? Isso aí, pra mim, viajar é isso, tá? Viajar é comer. Viajar com
sim, bem, pô, eu acho que é o principal, né? Você provar. Não tem uma maneira melhor de você experimentar a cultura de outro país do que na comida, né?
É, exato.
Você põe, cara, pra dentro, Holanda, a cultura. Faz parte, exato, de você. Exato.
Na Holanda, além de bolinho e da hortelã deles, eu experimentei o bitterballen, que é tipo um croquete de carne em bolinha, vi, molhado na mostarda de Rom. Maravilhoso, mano. Muito foda.
Olha aí.
Isso, também comi lá a linguiça com purê de alguma coisa, que eu comi a sopa de ervilha antes, que a Maria Jo citou, que chama stampot lá, né? Que é tipo uma panela, enfim. É um assadão lá, sei lá, um cozidão lá. Meio estranho, mas é gostoso. Meio um mexidão, assim, que vira um purê. E aí, aqui na Alemanha, cara... Comi salsichão hoje, a dar com pau.
Olha aí.
Comi joelho de porco com chucrute ontem, delicioso.
Que delícia.
Olha aí.
Tem alguma coisa que você não gostou?
Nada.
Tudo uma delícia. Tem problema
com comida, né?
Tudo maravilhoso. O cara se amarrou num joelhinho de porco com repolho. Tá, maravilhoso, tá? Não tem nada que possa abalar esse homem agora.
Mas o chucrute é diferente, o bem feito. Eu não gosto de repolho. Mas um bom chucrute bem feito, bem temperadinho, é delicioso.
Né? Nossa, ele combina tanto com a carne de porco, é absurdo. A mostardinha também vai bem. Nossa. Mas ó, aí a gente foi num indiano que a gente comeu esse curry, que, mano, inclusive, queria dizer, tá? Preciso voltar lá e pedir pra ele me tratar como indiano. Porque assim, a pimenta que ele me deu, nada.
Fraca?
Zero.
Fraca?
Fraca. E assim, dizem que pros caras daqui da Alemanha consideram forte o prato que eu pedi. Mas então, vou ter que falar, mano, faz como se você fizesse pro indiano pra mim, por favor, que eu quero experimentar a mão pesada. Que falaram que tem diferença mesmo, quando vai indiano lá comer, os caras pedem pra pesar a mão. Eu vou tentar de novo ainda, hein? Vamos ver. Pretendo, né? Não sei se vou ter tempo. Mas também fomos jantar ontem, cara, na segunda, num árabe. Maurício do céu.
Delícia.
Cara, vai comer comida árabe na Alemanha, pô.
Ah, tem muito imigrante aqui, né, cara, de tudo que é lado, no centro da Europa, então tem muita coisa. E aí, cara... A comida árabe que a gente comeu ontem não é esfirra, né? A gente comeu um kebab lá, que é uma kaftazona no prato. Um molho de iogurte, assim, que ele vai bem pra coalhada, mas mais molho. Meus amigos, isso é foda, tá?
Puta, no pãozinho, guitarra. Pãozinho...
Com um pãozinho do lado, exato. E ele vem pãozinho no prato. O pão já tá molhado no molho, Maurício, pra você comer com colher faca, o pão com a carne.
Sim, muito sim. Poderoso. Eu sou direto atingido por essa comida no TikTok, que os caras fazendo. Dá muita água na boca, cara. Eu adoro esse tipo de comida. Nossa,
é absurdo. Absurdo, absurdo de bom. Muito forte, cara. E assim, bem que você puxou esse filme, Joe, porque a gente tava focando no lado mais complicado aqui, histórico da viagem, mas assim, o lado alimentício...
Não, é importante. É importante saber o que tem de bom de pra comer nos lugares, né?
E doce. Sim,
também doce,
acho. Qual a parte importante? O doce.
Então, olha aí, hein? Não vou falar de novo do bolinho holandês, porque também não precisa, né? É meio obrigatório. Mas, cara, a gente comeu uma torta de maçã na Holanda.
Nossa, que eu vi.
Putaria.
Eu vi.
Putaria essa torta de maçã. Aqui na Alemanha eu tô devendo comer o Apfelstrudel lá, que é o strudel de maçã lá, que é típico também pra caramba. Doce, cara, preciso lembrar, a gente comeu um doce no árabe ontem também muito bom, que eu não sei nem o nome, não sei, desculpa, é isso. Ele parece um ninho, ele parece um baklava, sabe aquele baklava?
Não sei o que é isso.
Essa minha árabe, não sei. Maurício já se ligou, ele parece aquele ninho meio emaranhado assim.
Parece um macarrãozinho, né?
Eu tô imaginando isso, um fio de ovos.
É meio que isso, só que mas mais crocantezinho, é Meridio, durinho, né? E aí, eu comi esse, mas ele vem com tipo um caldinho doce em volta dele, então ele é mais molhado. E ele
parece
vem
um
com
melzinho, tipo, um
queijinho recheado por dentro. É isso, é isso. Mano, essa é a ideia.
Nossa, é muito bom.
Tá muito,
é
muito gostoso. Bom. Muito bom. Pô, mano, na moral, é isso que é foda, entendeu? Porque aqui dá vontade de comer tudo que você não acha fácil no Brasil. Aí, mano, eu tô pegando umas coisas que eu falo, cara, pô, tô com vontade de comer um hambúrguer. Eu falo, pô, meu hambúrguer eu tenho lá, né? Cara, tem 7-Kings lá.
Ah, é? Gostoso. Não, não vai comer. Eu pedi um McDonald's aí.
É,
mas aí no McDonald's tem cerveja, não tem?
Depende da cidade, né? A Ninha falou que na República Tcheca tem. Aqui em Berlim eu não vi, mas eu não entrei no Mac aqui também, não, porque tem mais
pra fazer. Não, só por curiosidade. Não tô falando pra você comer no McDonald's, mas eu acho que tem cerveja.
Eu fui no McDonald's em Londres à noite uma vez. Porque era 1 da manhã, não tinha mais nada aberto. E nós fomos comer nugget na praça. Beleza, acontece. Mas é só isso também, senão não entraria no Mac lugar nenhum. Tá doido, a não ser pra pegar refil, né? Aí entra de má alegria, Coca-Cola. Tristeza é comer em euro, né? Essa é a tristeza. Coisa triste. Antes até da gente pegar o tranco do programa, quase meia hora já, o Buda foi furtado na saída do jogo de São Januário nessa semana, hein? Levaram lá o seu telefone de trabalho, o Lucas Buda, toda a equipe usa ele na produção de conteúdo. Então, ajudando o Buda aqui, hein? Se alguém vê um iPhone 15 Pro Max preto com foto do Buda de capa, aciona pra galera desenrolar aí, tá rolando B.O., rastreando aparelho. Então, assim, assessoria do Buda indo atrás da iPhone.
Ele é muito querido, né? Olha esse rostinho dele, sorridente.
Você gostou, Merida? Eu achei muito simpática também.
Achei muito simpático. Assim, eu já ganhei o meu coração. Eu esqueci tudo que o Buda fez de complicado.
Ah, não foi nada demais que ele fez também, gente.
Por isso, já foi, já passou. Já tô amando ele. Esse rostinho dele sorridente com a blusinha do Vasco. Amando ele.
Não. Vasco pega demais, não tem jeito. Vasco quer limpar a imagem dele, não tem jeito.
Limpou já.
Já tá limpo. Pronto, decretado.
Não. Sem risadinha, por favor, que agora é hora do assunto sério, hein? Assunto sério.
Uma musiquinha diferente nesse assunto sério?
É, eu senti. Foi renovada essa vinheta? Ah,
o assunto sério antigo esse. Ele é o antigo, ele é o errado. Mas tá bom.
Não, deixa aí, então.
Achei ótimo.
É porque eu fiz essa vinheta e você achou pouco séria, amores. A gente descartou ela.
Ah, é verdade. Lembrei do Loro agora.
Era essa aqui. Eu vou soltar a nova. Vou soltar a nova aqui.
Não. Sem risadinha, por favor, que agora é hora do assunto sério, hein? Assunto sério.
Essa é mais séria. Ah,
essa é mais séria. Essa
agora estamos sérios aí, ó. Agora estamos sérios. Agora sim. Tava pra cima aquele sério. Esse assunto sério de hoje caberia a primeira vinheta. Tá? Porque o sério aqui é um pouco irônico, mas vamos lá. Primeiro assunto sério é Vive um Drama. Virgínia faz story mostrando rotina em sua mansão ao som da canção Diário de um Detento dos Racionais MCs. Basicamente, ela entrando ali com na catraca com biometria. Falando,
mentira, na casa
aqui
dela?
Estou mais um dia. É a casa dela. É isso.
É, só isso. Ela teve assim, aconteceram algumas coisas na vida dela. Tá tendo uma confusão. Eu sei que você tá em Berlim, mas parece que...
Tô sabendo. Você tá sabendo. Mas assim, até acho que tem... Eu acho que assim, é só... Assim, pelo que eu vi, tá? É só, parece ser só ofensa mesmo. Porque rolou uma teoria da conspiração da galera falando que o filho dela não é do Zé Felipe,
porque
né?
Porque a ex-amiga dela publicou que ela sabe coisas que são incontáveis.
É, fala que é do Resende,
porque a mãe dela e tal. Da Virgínia falou num programa que essa amiga tinha inveja dela e que ela achava que tinha que ficar longe dela.
Então, mas assim, gente, sinceramente, eu acho, independente de qualquer coisa, cara, é uma questão...
Não, muito feio.
Difícil de se comprovar e delicada. E eu acho bem assim... a gente fala aqui, às vezes, de fofoca do bem e fofoca do mal.
Bem do
eu
mal.
Eu acho que essa é uma teoria da conspiração mesmo, bem escrota mesmo. Essa é a verdade. Que independente de qualquer coisa, cara, ela é filha do Zé Felipe, irmão. Ele que tá criando ela, a filha... Isso que é importante, entendeu? Independente de qualquer coisa que seja realidade ou não, ou de genética, foda-se a genética pra paternidade, entendeu? Isso é problema do Zé, da Virgínia.
Exatamente.
Seria problema do Resende. Se isso for verdade, é entre eles. Lá a questão.
Sim, assim, mas aí eles se viram, né? Isso aí também é. Mas só zoado. Aproveitando um gancho aí pra falar de ex-amigas, eu lembrei agora que teve uma treta de ex-amigas também entre a Kéfera e a Bruna Luíse.
Essa eu gostei, porque a Bruna Luíse tá fazendo do limão uma limonada, hein, Maurício?
Porra! Pra quem não sabe, a Kéfera foi falar no programa da blogueirinha que ela se distanciou da Bruna Luíse, que é uma humorista, né? Stand-upper, que era amiga da Kéfera. E ela se
começou
separaram.
Lá, né, nos YouTube, junto com a Kéfera, fazendo participação de canal e o caramba, né?
Isso, lá em 2013, 2014, faz 10 anos aí já. E a Kéfera falou que o motivo do distanciamento é porque a Bruna Luíse queria pegar a Kéfera.
Né, ela falou que a Bruna Luíse começou a confundir as coisas, Maurício.
Não, então...
Confundir, nesse sentido, né? Obviamente.
Porra, porque a Bruna Luíse aparentemente queria mais do que amizade. Né? E a Kéfera não queria, então por isso elas se separaram. Mas a Bruna Luíse tá tirando muito sarro disso tudo, porque aparentemente não é verdade e ela tá
zoando. A própria Alessandra Negrini diz que, tipo, por que a Bruna Luíse não responde minhas DM? Aí a Bruna Luíse fez um vídeo falando, nossa, pelo amor de Deus, tô louco pra confundir as coisas com você, Alessandra Negrini. Cara, aliás, a Bruna Luíse tem que ser dito isso dela, tá, cara? Ela é hoje a pessoa do stand-up que mais vende show no Brasil, que mais enche teatro no Brasil, assim. Ela é a principal personalidade do stand-up brasileiro, não, é inegável isso. Ela acabou de quebrar o recorde em BH com tantas sessões do show dela e tal. Então, assim.
Ela é ótima.
Veio em ótima hora pra Bruna Luíse. Polêmica aí.
Sim.
Eu achei maravilhoso.
E a Kéfera tá do tamanho do Rodrigo Góes já também, hein? Parabéns. Pô,
tá grande.
Pegando
tá
forte.
Tá surrando geral, exato. Eu acho, assim, eu acho que a Kéfera, de verdade, assim, falando sério, se ela não fez isso de sacanagem, se ela fez isso, né, não combinando com a Bruna Luíse e tal, se ela fez isso, que eu fiquei com a impressão que pudesse ser brincadeira, tá? Mas se ela não fez isso de sacanagem, mandou mal pra caralho. Tá foi escrota pra cacete.
Ah, mesmo me que deu seja a impressão verdade, de que não foi sacanagem, não. Ela falou sério ali, viu?
É, mas mesmo que seja verdade, mano, qual que seria o problema
da menina conversar com o tio?
Exato.
E pra que expor,
cara, né? Qual que seria o problema, entendeu? Tipo, a tua amiga, você nunca teve crush em amigo teu, gente? Vocês nunca tiveram? Porra, e falou, e aí, se a gente se pegasse?
Eu nunca tive crush em amiga, não. Amigo pode ser, mas amiga não.
Ah, mas aí vai da sexualidade cada um.
Eu já tive crush em amigo, com certeza.
Exato. E aí, pô, você conversa e fala, e aí, vamos dar uns beijos na boca? Não vamos. Então, beleza, acabou. Entendeu? Não é, pô, vai lá na programa da blogueirinha 10 anos depois e, porra, vai expor a amiga? Pô, deixa quieto.
É, além de ser história antiga. Se for verdade, a história antiga já tá, e tá recapitulando por quê também,
prescreveu.
Né? Prescreveu. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara, viu, Leandra? Eu não tenho crush em amigo, nem amiga não, nenhuma,
eu
viu?
Eu tive quando eu era solteira. Deixar claro também aqui.
Ah, tá bom, então.
Tá?
Tá bom.
Então tá. Tá. Depois disso, eu nunca mais tive crush em ninguém. Só tá o Xandão.
Nem o seu marido?
Tá certo. Só meu marido. Tá só meu amorzão.
Tá bom. Eu tenho crush em seu marido também.
Isso, porque ele é maravilhoso.
Ele é incrível. Faz
surfista.
É, ele não pega onda há tanto tempo. Ele finge que pega agora.
Mas faz prancha pra ter quem pegue.
Mas ele exala o ar do surfista, entendeu?
Ele exala.
É uma coisa, né? É. Magnética.
Menino do Rio, né? Carioca. Uma coisa meio menina do Rio.
Sim, esse meninão.
É.
Ó. Último assunto sério aqui. Luciana Gimenez conta que prefere brasileiros pra relacionamento. Sou seletiva. Matéria do Adriel Marques no portal Léo Dias, publicada no dia 26 de agosto. Basicamente, ó, eu vou falar do que se importa aqui, né? A Luciana Gimenez começa a falar do tempo dela pra namorar. Ela falou, ah, tem sempre alguém, né? Os bofes europeus estavam todos ótimos. Que ela falou de uma viagem que ela tava na Europa. Aqui também estão ótimos os bofes europeus. Graças a Deus. Eu sou bem seletiva, pra te falar a verdade. A gente prefere os brasileiros. E ela diz que ela é demissexual, né? Ai, ou seja, caramba, ela tem que gostar.
Quanto inventar esse negócio do demissexual, agora todo mundo é demissexual.
Então, tem um lance que eu acho que a galera tem que, assim, né, realmente entender o que é demissexual, porque a galera confunde com, ah, eu só transo se eu realmente gostar da pessoa. E assim, beleza, isso é um traço do demissexual, mas é, assim, dificilmente você transa com alguém que você odeia.
Exatamente, entendeu? Eu não queria falar nada, porque eu não, né, sou uma expert no assunto, mas assim, eu acho que, assim, você transar com quem você não gosta é meio complicado, né, amor?
Eu acho que isso que teria que ter um nome, porque talvez exija até um diagnóstico. É. Talvez síndrome de Estocolmo, né? Não sei como é que funciona. Mas esse é o lance. Tipo, acho que é resumir muito fácil uma orientação, né, e tal. Então acho que é complicado. Mas ela diz aqui que ela é, e pode ser que ela seja mesmo. Pode ser que ela tenha.
Sabe o que é mais chato do que o demissexual? É o sápio sexual. Que é o...
Ah, isso daí é o Key Alves, pô.
É o que só se atrai pela pessoa que é inteligente, né?
Ah, isso é mentira, isso aí não existe.
Vai
não
tomar existe, tá? Banho, gente. Pelo isso aí não
existe,
Deus.
Mas o Demi existe
tá
mesmo.
Você tá solteiro, vê um gostoso, uma gostosa. Dá um tempão.
Deixa eu ver quanto é o QI dele. Deixa eu ver se eu vou me atrair.
Deus,
deixa
faz quanto a você tem de QI. Se você não for o Roger do traje, eu não quero.
Né? Os caras instalam o Twitter e fica dando lá pra direita ou pra esquerda lá, sem critério nenhum.
Tinder, tá o Twitter.
O Twitter também. Tô no Twitter também. E aí vem com esses papinhos. Ai, eu sou sapo, eu sou Demi. Ah, pelo amor de Deus, gente.
Não, o Demi não é lorota, não, hein, gente. Vamos respeitar o Demi sexual aí, pô. Mas o sapo é lorota.
Não tô falando que é lorota. É que eu tô falando que as pessoas agora, elas gostam de se rotular nessas...
Ah, sim.
Nessas
sim.
Paradas, sabe? Pra, como se fosse uma qualidade.
Uma urgência pelo pertencimento,
não,
né?
Eu acho o rótulo escroto, tá? Eu acho que temos que tirar os rótulos, por exemplo. A gente não rotula filho. Você é inteligente. Você não gosta disso. Eu sou contra os rótulos, tá? Eu acho que a gente tem que ser
isso.
O que a gente quiser, na hora que a gente quiser.
Entendo, Mary Jo, e sou também super a favor com a liberdade. Eu acho que a importância dos rótulos, nesse caso de sexualidade, é pra pessoa conseguir entender um pouco melhor o que ela sente, né? Uma tentativa de aproximação de...
Entendi.
Cara, o que te atrai, o que não te atrai, tá, que forma que você funciona. Então, eu acho que isso é legal, entendeu? Quando funciona assim pra você se entender, eu acho, pô, é super, né, bem-vindo, né? Mas
pra que botar um nome? Não
pra limitar, né?
É isso que eu acho. Acaba limitando.
É, como usar como uma cartada, sabe? Parece que o cara tá dando uma carteirada. Não, eu sou sapio sexual. Se o QI não for 110, eu não me atraio.
Mas enfim, então, ó, a Luciana Gimenez falou que tá de boa assim, que precisa gostar de alguém pra sair, que tem que valer a pena, senão fica meio esquisito. E ela fala, sempre fui meio assim e brinco, mas pra beijar a boca de alguém? E aí ela fala, é o ponto importante dessa matéria aqui. Você precisa saber se o cara foi no dentista.
Isso é importante.
Eu nunca beijei alguém com bafo. Teria dito Luciana Gimenez aqui, segunda matéria. Se eu chegasse perto e tivesse bafo, o senhor ia dizer tchau. Aí ela se arrepende? e pensa bem e fala, mas às vezes vai que não comeu nada no dia, ou um alho, né?
Ela mesma se contradiz.
Eu acho que ela lembrou, talvez, de alguém que tava com a boca com um pouquinho de bafo, falou, pô, mas às vezes, né, coitado do cara, às vezes o cara é legal, ele só tava com um alho ali que ele comeu e tal, e pode ser uma coisa momentânea. Mas eu acho que pra você ficar com alguém, precisa ser uma pessoa que me encante.
Então, várias regras, tá? Não é só uma que ela tem várias, ela tem um conjunto de regras.
Ah, mas o lance do bafo é foda mesmo, viu? O lance do bafo é foda.
No fim, ela falou tudo isso pra falar, não, mas eu só fico com alguém que eu gosto.
É.
Tudo isso pra falar, não, eu fico com alguém que eu gosto.
Ó, mas eu queria dizer duas coisas, tá? Duas coisas que já experienciei e é complicado. O bafo é foda mesmo.
Você já pegou uma mulher com
e
bafo?
E eu queria dizer, nossa, complicado. E também tem o lance da subaqueira. O que
você faz com uma pessoa com bafo? Você continua ali, você dá uma balinha. Dá uma balinha, uma house preta. Ou
você tenta arranjar um trident.
Ou você fala, tem um compromisso e vai embora. Desculpa, tem que...
Depende da situação. Se for um carnaval, por exemplo, você só termina ali o relacionamento momentâneo de 30 segundos e sai. E vai lavar a boca no bueiro. O que você faz? Mas dependendo de como for, você saiu num date e a pessoa tá... Você pode pedir um bagulho mais forte.
Você já participou desses carnavais que fica com todo mundo?
Ah, tive meu ano, né? Solteiro. Foi bacana, foi legal. Foi legal.
Ok.
Mas não sinto falta, viu, Aninha, meu amor? Deixa isso pra lá. Não sinto falta nenhuma.
É outra vida.
Experimentei, vivi.
É uma época
e sigo,
da vida.
Sigo mais vivo do que nunca agora.
Acho maravilhoso. Exato. Beijinho pra lá, beijinho pra cá. Acho maravilhoso.
Gostoso. Legal.
Isso, pra pegar a
Covid
aí, sim, maravilhoso.
Protejam-se.
Tem muito virginiano.
Protejam-se o quê? Vai enfiar o quê? Um papel filme na boca?
Não, pô. Usa camisinha, porque não é só beijo, né? Carnaval já vai tudo.
Você é mais sapadinho, tá?
Faz bochecho com corote.
Você é mais safadinho.
Eu só tava muito inocente, pensando nos beijinhos. Você já tá com camisinha, já.
É,
mas já pegou fim Covid, da noite, já. Pô. É, não adianta usar camisinha, já. O Covid que o mal já decretou, já pegou.
Não, já pegou. Isso aí já pegou.
Já pegou.
Não, pô, era começo da pandemia no fim do carnaval.
Se não, beijar, já pegou. Se ficar sem beijar, só na aglomeração isso, ali, já pegou. Isso.
Quando eu saí do carnaval, não tinha nem lockdown ainda, tá? Foi em fevereiro de 2020, não tinha nada.
Assim, ia começar ainda, né, Vinani?
Ia começar, tava na esquina.
E eu tava no resort.
A gente mal sabia o que esperava a gente.
Beijei um pessoal aí, foi legal.
Bacana. Tá certo. Me beijou também.
Ah, é, naquela época, né? Lambi o pé do Doug e te beijei no mesmo dia, ou seja.
Que isso? Sim, sim. Que isso?
Mary Jo.
Foi pré-pandemia.
Que isso?
Foi no nosso sopão pré-pandemia, sopão de despedida.
Você lambeu o pé do Doug?
Não do Bezerra, do Lira.
Tá.
Foi um pé bacana. Pé limpo, né? Com cloro. Bem higienizado.
Tem que ser limpo. Aí você perdeu um beijo de língua no mal.
Tava com o pH balanceado. Não foi de língua, foi fofinho. Foi um selinho
molhado.
Que delícia. Tô com a imagem na minha cabeça. Eu acho que a capa desse programa tem que ser vocês dois na piscina dando um beijinho.
Com o dedo no pé do Douglas. Que maravilha. Enfim, a Luciana Gimenez também fala que ela acha que pelo tamanho dela, os homens têm medo de se aproximar dela, né? Ela fala, eles têm uma visão que a pessoa só vê o que ela tem dentro. Como é que eu vou chegar? As pessoas carregam uma visão deturpada porque eu sou, tipo, igual a todo mundo. Mas tem uns loucos também, né? Eu não sou carente, mas sou intensa, diz a Luciana Gimenez aqui. E...
Eu não entendi.
Eu achei que era por grande, ela, é por ela ser alta. Mas é porque ela é famosa, é isso?
Ah, eu também
achei. Perguntaram sobre a fama, se ela tinha medo, se os caras tinham medo de chegar nela por causa da fama. Ela falou, acho que tem também pelo tamanho mesmo, pela altura.
Ah, também,
pelo
das duas coisas.
Ela é uma modelo alta,
né? Sim, ela é muito alta.
Você tem medo de mulher grande, Maurício?
Não, tenho medo da minha mulher, que é pequena, menor que eu.
mulher pequena é brava, tá?
Ela tem medo, mas eu amo.
Resposta, as baixinhas Maurício, são bravas, Leandra da minha galera.
Eu gosto que eu chamo a Leandra de baixinha, ela fala, não sou baixinha, eu tenho a medida média da mulher brasileira. Fala,
qual é a medida dela mesmo?
Acho que é 1,69. Ela nem é tão baixinha.
É alta.
Caraca, Marco Romário,
é exato. Alta, baixinha sou eu, com 1,58.
Cara, você viu que minha referência é o Romário, né, de pessoa baixa. Que muito
ela marca o Romário, tá certo.
1,66.
E o Romário é baixinho, né, e o bom apelido Romário é baixinho, tá certo.
Exato. Tá bom. Maior que o Romário, tá valendo.
As fofocas da paixão.
Ai, ai, gente, olha só, hein? Isa e Yuri Lima superam traição e reatam relacionamento, afirma Léo Dias, né? Matéria assinada por Vinícius Veloso no Metrópolis, publicada 26 de agosto, fala que a cantora e o jogador de futebol reataram o relacionamento, segundo o Léo Dias no Fofocalizando na segunda-feira, dia 26. Basicamente, eu tava lendo a matéria, e afirmaram que um funcionário que trabalha numa loja de calçados do Barra Shopping, olha aí, Mary Jo.
Pertinho daqui. Só?
É. Seu território,
hein? Meu território.
Lá no Rio de Janeiro, observou a presença de Yuri Lima passando no telefone numa videochamada com a Isa ali, falando com ela alguma coisa de... Não sei se ele tava comprando calçados, mas imagino que sim, talvez meias, né? E aí, o rapaz contou que o ex-jogador do Mirassol chegou a chamar a cantora de amor antes de encerrar a ligação. Mas aí, eu quero perguntar pra vocês, tá? O Léo Dias, a Cariúcha falou a seguinte, hein, durante o Fofocalizando, que ela já sabia que o casal ia voltar. E o Léo Dias fala que não via problema na nova união da cantora com o jogador de futebol. Inclusive, acho que é o lance que a gente já falou várias vezes, né? Mano, beleza, quer voltar, conversaram, se ajeita. Cada um sabe o limite do perdão de si próprio, né? Então isso não é nenhum problema. Mas eu queria perguntar pra vocês, esse lance do cara chamar ela de amor no telefone, pra vocês indicam que eles voltaram já?
Eu acho que sim.
Eu acho que sim também. Porque assim...
Pode ser o cara só forçando a barra, chamando ela de amor, tipo...
Não.
Ou acidentalmente chamou de amor. Porque assim, contato eles vão continuar tendo, porque eles vão ter um filho juntos, uma filha, né?
A assessoria dela confirmou isso faz pouco tempo, Mal, que ele voltou a frequentar a casa dela, visto que ele é o pai do bebê, da Nala, que ela tá grávida de 8 meses e tal.
Sim, sim.
Então as pessoas vão acostumar a vê-lo lá.
Sim, esse laço não vai terminar, eles vão manter contato. E eu tava, enquanto você tava contando, eu já tava falando, bom, ele tá falando em videochamada com ela, mas ele vai continuar falando com ela a vida toda, porque eles têm um filho juntos, uma filha juntos.
Mas a exatamente. Filha não nasceu ainda, Mal. Desculpa.
Não, mas mesmo assim, não,
mas ele já você tá, quer... A assessoria já falou que ele voltou.
Mas é, amor, ligou a videochamada, sinceramente, pra mim...
É, eu também acho voltou. Que voltou. O amor... Voltou. Um amor e videochamada, pra mim, deu uma...
Mas aí que tá, vocês só estão ouvindo um lado da chamada, gente. Esse é o ponto pra mim, entendeu? Vocês não sabem se a Isa chama ele de volta.
Ela tá grávida dele, a criança vai nascer. É, existe um encantamento de dizer que quando vai nascer um filho, uma família nasce. Existe toda uma... Como é que a gente fala quando a gente tá... Quando a gente... Bota muita
toda uma narrativa, uma ilusão, uma algo assim.
Expectativa na coisa da família. E aí, ela tá achando que, tipo, que vai... Que ela tá
iludida. Uma carência. Precisa de um, não, de um a gente pai tem ilusão ali, né? Uma figura.
Que, tipo, a família Margarina vai aparecer de alguma maneira. E ela tá cheia de hormônio. O cara é o pai do filho dela. Ela amava ele até acontecer isso tudo. E ela devia continuar amando, mas magoada. O cara deve ter pedido perdão. E é normal que ela, sensibilizada nesse momento... Sabe, que o pai do filho dela, e ela tem toda essa ilusão da família, porque as pessoas acham que é tudo lindo e maravilhoso, que vai nascer a criança, você não sabe dos perrengues que a gente passa quando nasce uma criança. E assim, ela ainda tá na ilusão de que tudo é maravilhoso, de que tudo
é encantador. Pode ser também uma vontade de que, pô, a filha vai nascer, nasça com a família estruturada
exatamente.
Ali.
Exatamente. Né? E na real, ele deve ter falado, ó. Só rolou virtualmente, eu amo você, desculpa, eu errei.
Como é que foi o caso? Porque agora eu até esqueci. Como é que foi a traição? Foi só mensagem, né?
Ele já tinha ficado no passado, né? Que é a pessoa lá que a gente contou aqui no Mal Acompanhado pra trás. É, não lembro quantos Mal Acompanhado pra trás, mas já faz acho que uns 2 meses isso, né? Que o caso estourou pra mais.
Faz até, um talvez. Tempinho.
E... Ela já tinha tido um lance com ele no passado, tanto que ela tinha vídeo dos dois juntos, uma parada assim, né? Mas ele ficava vendo os vídeos que ela mandava pra ele e ficava falando, nossa, saudade, e pô, você me dá... Ele ficava falando putaria com ela, né? Trocou mensagem de putaria. Mas não se encontraram, depois que ele tá com a Isa, né? Segundo o relato todo, eles não se encontraram em nenhum momento. E assim, independentemente disso, o que me pega é que a nota da assessoria recente diz que eles não voltaram a se relacionar, mas que ele é pai e vai estar presente nessa reta final da gravidez, dando todo apoio. Eu acho... Que assim, é um indício ele falar amor pra ela numa videochamada, claro. Mas eu acho que existe a possibilidade de fato ele tá simplesmente ou por força do hábito de ser a ex que ele ainda ama e ele tá ali lidando com ela todo dia pra comprar as coisas, pro enxoval do bebê e tudo, e ele chamar ela de amor. Pode ser ele forçando uma barra pra ela perdoar ele. Pode ser que eles estejam em processo de reconciliação e pode ir ou pode não ir.
Pode ser muita coisa. Lembrei a palavra que eu queria falar, romantizar. A gente romantiza.
Romantizar.
Aquela boa. Coisa da família... E é natural que ela queira ter o pai do filho dela perto nesse momento. Concordo. E que ela se envolva emocionalmente novamente com ele. Porque ela tá... Quando é o primeiro filho dela, ela tá sonhando em ter. É um sonho, realmente. da família ideal que você quer construir, entendeu?
Tá idealizado, né?
Idealizado, exatamente. Né? Então, pra mim, é normal que... Pra mim, é bem capaz que eles voltaram. Eu acredito muito que eles voltaram.
E eu realmente, assim como o Léo Dias falou, por mais que a frase Vidani concorda com o Léo Dias não esteja na Bíblia, né, não seja uma frase comum, eu acho que é isso, né? Não tem problema nenhum deles terem voltado. Mesmo que seja algo... não tão pensado, ou que seja algo plenamente pensado. Acho que é uma questão de cada um sabe onde aperta o calo, cada um sabe o que atura, né, de traição e tudo mais, porque foi traição, isso é inegável, e cada um sabe a falta que faz o outro ser humano. Então, de repente, a Isa pesou tudo e falou, cara, eu sinto falta dele, ele é o pai pra minha filha. Passou um tempo, ela já pode não achar mais que o que ele fez é imperdoável, né? Pode ser que ela fale, não, pô, dá pra conviver com isso, dá pra levar? Vambora, pode ser que ela tenha topado. E se foi o caso, show. Né?
Sim, não, uma escolha puramente dela, imagina.
É dela e eu acho que faz parte, acho normal, acho natural. Eu já vi muita amiga minha grávida que o cara fez merda e depois ela voltou e depois que a criança nasce o negócio piora.
Ah, sim.
É, mas é verdade. Você não tá estruturado pra ser pai e mãe antes, na gravidez, que é o momento que tá só os dois, quando a criança nasce, que aí você tem milhões de responsabilidades, milhões de demandas, é muito pior.
É outra realidade.
É outra realidade. Se o casal não tá muito em sintonia, se amando e querendo aquilo junto, na mesma sintonia, na mesma, né, na mesma energia... vai brigar mais e não vai ficar junto.
É, não, mas é assim, se ela achou pertinente, né, se achou que valia a pena tentar, quem é a gente aqui pra julgar também o que a Isa acha bom, né? Ela tá pensando aí no futuro da filha dela, acho que ela quer que a filha dela já nasça com o pai presente, né?
Num é normal, casal. Natural isso.
Não. É natural isso, né?
É natural.
Tomara que dê certo. Acho que todos esses viram argumentos, no fim das contas, né, que convencem ela de sim ou se não, né? Acho que tudo isso pesa, ela tem capacidade total de pesar e saber o que é melhor pra vida dela e pra filha dela também. Acho que nesse momento é indissociável. A Mary Jo sabe falar melhor que a gente, mas eu acho que é indissociável a vida da filha e da mãe nesse momento, né? Nessa reta final de gravidez. Então, ela deve pensar no futuro dela como o futuro da filha também. Sim, ela não pensa nela como não, família, gente, só separadas.
Né? É. Uhum. E é importante ter esse pensamento, é importante ele viver esse momento do lado dela, é importante ela ter ele nesse momento do lado dela também, se ele tá realmente arrependido. E eles dois que sabem disso. Mas, poxa, eu vi essa semana até a Sabrina Sato, o ex-marido dela, falando como a relação deles é boa, eles são vizinhos, eles tomam café da manhã juntos. Eu sei que é uma coisa meio impensável dizer que eles estão tomando, mas pelo bem do filho, isso é muito enriquecedor pra educação, sabe?
Eu acho que quando tem filho, claro, na história, Mary Jo, aí é diferente da gente ter falado a minha ex, que eu não tenho eu não tenho ligação nenhuma, entendeu? Agora, quando tem um filho, é outra realidade, gente. Não dá pra se comportar como simplesmente um fim de relacionamento, porque tem um laço ali.
Tem que tentar ser família pra sempre.
Sim. De alguma forma vai ser, né, Mary Jo? É. Tentando ou não, vai ser. Então, assim, que seja o mais pacífico possível, né?
Em harmonia.
É isso aí. Obviamente que ninguém tem que engolir sapo de ninguém e que filho da puta tem que se fuder.
Com certeza.
Obviamente que se a pessoa tá disposta a perdoar, aí tem que abraçar mesmo.
Da puta. Vamos lá,
continua. Não, e que sejam felizes. Não, jamais. Ela é vítima nessa situação toda, né, da traição. E assim, que sejam felizes daqui pra frente, que se o Yuri Lima tiver de forma abençoada recebendo uma nova chance,
aproveite.
Que não seja burro de filho da puta de novo, pelo amor de Deus.
Aproveite.
Não, a gente vai te prender, Yuri Lima.
Exato. Vamos. A gente já tá mexendo nossos pauzinhos no Congresso aí pra transformar em lei.
Falta pouco.
Aguardem. Pouco. Novidades em breve. Olha só, galera, o Intel Gamer Day está chegando ao fim. São mais 2 dias que você tem aí para aproveitar as promoções e ofertas épicas. E para fechar essa comemoração dos dias dos gamers, com chave de ouro, a Intel trouxe mais uma surpresa. É um cupom de R$200 de desconto exclusivamente na compra do notebook gamer Acer Nitro V com processador Intel Core de 13ª geração. Mas presta atenção que essa oferta é válida apenas para hoje, hein? Dia 29 de agosto. Então não perde, tem link aí na descrição, corre para aproveitar esse cupomzinho, porque a disponibilidade é limitada e essa pode ser a última oportunidade possibilidade de conseguir o seu Acer Nitro V com um descontão. É só usar o cupom INTELGAMERDAYS200 e clicar no link que está aqui na descrição, beleza? Assim você vai dar o play na nova fase da sua vida com esse belíssimo notebook. Repetindo, o cupom é INTELGAMERDAYS200. Vai estar por extenso aí no post também, tudo junto, INTELGAMERDAYS200, 200 em número, tá? Clica aí no link da descrição e aproveita.
Amiga, você tá por dentro?
Novelas na vida real.
Olha só, hein? Davi
Aê, Brito, puta, né? Merda.
De novo.
Toda semana agora? Você tá em contato com a Raquel Brito, Maurício, da assessoria Davi Brito?
Tenho. E outra?
Ó, e tá não, ganhando sacanagem. Um por ó, fora, hein?
Tá não. Ganhando por fora, não é possível.
Gente,
não
é possível. Na moral, que reality vocês estão acompanhando que é melhor do que o Davi?
Olha, eu tentei ver aquele lá da casa.
Estrela da Casa?
Insuportável, Vinani. Não dá.
Gente, eu vi também.
Ontem teve Belo cantando com a galera. Ontem teve Belo.
Mary Joe, não tem ninguém vendo isso.
Não tem ninguém.
Eu tava vendo a matéria que tá com menos audiência que o Globo Rural.
Não tem ninguém.
Mano, é bizarro. Tem uma cara do agro vendo o Globo Rural do que.
Você sabe. Olha que coincidência, Vidani. Você falou, porque eu assino o Globoplay, né? E todo domingo de manhã eu ponho pra ver o Globo Rural. On demand. Eu faço questão.
A música do Globo Rural é foda. Porra, né? É
forte demais.
Bota aí, Doug, o trechinho pra nós. Bota aí.
Ver o preço da roupa do boi. Porra, cara. Pô, eu adoro.
Qual a sua raça de boi favorita?
É o Nelore.
Eu também sou fã de Nelore.
E você, meu Nelore? Deus. Eu não sei nome de raça de boi, não. Eu sei que eu vou num lugar lá na Argentina. Toda vez que eu vou pra Buenos Aires, eu vou na Rural, que é uma exposição dos bois de gado. É exatamente isso. Tem leilão, tem cavalo de raça, tem os tratores. Eu vou toda vez lá em Buenos Aires.
Vamos lá. Telecurso 2000, Doug Bezerra. Fácil a aula de hoje, simples. Se tem saco é touro, se não tem é boi.
É isso. Eu tenho várias filmagens aqui do saco do boi, que o Alexandre ficou chocado com o tamanho.
É touro, saco do touro.
É legal.
É touro. É isso que eu... posso estar errado? Posso, mas ninguém se preocupa com a verdade aqui, é só informação.
Mas é chato demais, cara. Estrela da Casa, não dá. Não dá, cara. Impossível.
Vamos lá, voltar pro reality, então, que importa, que é o Davi, novela da vida real. Essa novela, né? Que é mais que um reality agora, uma novela da vida real mesmo que estão acompanhando.
Sim.
Matéria assinada como colaboração pro Splash em São Paulo, publicada 26 de agosto, com o título Davi diz ter somado 10 milhões, mas tem dívidas de quase 15 mil reais. O Davi diz que o patrimônio dele se ampliou, é avaliado agora com mais de 10 milhões de reais. Ele multiplicou por 3 o prêmio de mais de 3 milhões ali que ele ganhou, decorrente então de investimentos no setor imobiliário. Ele falou ali em entrevista ao Domingo Record, né, que multipliquei em poucos meses com um ramo imobiliário. Compra, venda, reforma, aluga, compra mais barato aqui, vende mais caro. Então, o Davi explicando...
Eu tô ouvindo a tua voz, Vitinho, fazendo a narrativa.
É que ele puxou o broker, né, o corretor.
Dublado. Nossa, muito...
Ele é dono, diz ele, de 10 propriedades, 4 no mesmo condomínio. Então, Davi realmente, segundo ele próprio, comprou a dar com pau casa lá, tá? Pelo amor de Deus.
Olha, longe de mim não acreditar no poder de investimento de Davi Brito. Mas transformar 3 milhões em 10 em o quê? 8 meses?
Não, gente, que 8 meses? 4 meses?
4 meses? Ah, porque foi quando acabou, né, o Big Brother?
Não, e até cair o Pix da Globo deve levar uns 15 dias.
É, também. Levar. Então, assim, né,
3 meses e meio.
É realmente surpreendente, né?
Não, esse cara, o Davi, cuida do meu dinheiro, Davi.
O que eu ia falar, ele é um assim, pô, o cara devia estar na XP agora lá, fazendo corretagem, né, na Nova Futura.
Isso aí ia dar ele.
Cara, nunca vi isso, cara.
Inclusive.
Nunca vi isso, mano. É
incrível.
Absurdo,
é incrível o que o cara conseguiu aí fazer de multiplicação do dinheiro. Porque assim,
a Juliette, quando saiu, ela realmente multiplicou. Mas multiplicou porque ela fez muita coisa, muito trabalho, publicidade. Muita publicidade. Sim, agora, exato. O que o Davi fez? Tigrinho, deve ter melhorado. O
tigrinho, material de limpeza sem rótulo.
Grande momento.
E vai.
Esse ele não recebeu, né?
Esportes da sorte.
E comprou casa não e vendeu casa, pelo que ele tá dizendo aí. Ele tem uma expertise em pegar. É, tudo no imobiliário. Ele pega uns apartamentos caquéticos, bota eles arrumadinhos e já vendeu. Tá muito fácil vender.
A entrevista que ele deu foi pra Raquel Sherazade, né? E ele falou que com o prêmio ele também ajudou a família dele a se estabelecer. Falou que o pai tem a casa dele, a mãe tem o apartamento dela. Dei um prédio pra minha irmã
por um prédio.
Pra ela tomar conta e estabilizar a vida dela. Um prédio!
Um prédio. Um prédio.
Caraca, um prédio? Será que eu não falo
errado?
Não, acho
que é um edifício de vários andares. Às vezes é um prédio ali, um prédio no meio da cidade. Então, sei lá, um prédio, né?
Caraca!
Ele também conta que comprou a casa em que morava durante a infância, o pequeno imóvel que dividia com o pai, a mãe e a irmã, Raquel Brito. E outra, ele diz ainda que reformou a construção que tava bastante deteriorada e construiu transformar em duas casas. Então, além de tudo, ele é um visionário, pô.
Né?
Entendeu?
Pô, tá incrível,
era,
cara.
Cara, era um pequeno imóvel, segundo a matéria, e ele transformou em dois pequeninos imóveis.
Em microimóveis, dois kitnets.
Que isso, cara? É foda. Assim, eu não vou, de verdade, não tô nem questionando, dizendo, cravando que é mentira aqui. Mas eu acho que vem numa hora em que o Davi tá, assim, submerso em polêmicas, né?
Uhum.
Vem numa sequência bizarra. E eu acho que é uma afirmação dele de segurança, né? De cara, tô benzão, pô. Relaxa, galera. É isso, né?
É, dizer cara que eu estava numa pior, se isso está, é estar numa pior, né?
Porra. Ele é um cara que agora ele vive da imagem, né? Então ele tem que mostrar que tá tudo bem, né? Ele não pode... Exato,
ele é um cara estável.
Se aparece uma notícia aí que Davi não tá pagando o financiamento do Porsche dele lá, vai ficar feio. Então ele tem que mostrar que tá tudo bem, que ele tá cheio de grana, tá tudo certo.
Exatamente, mano.
Mas pode então, ser assim, verdade também. É que assim, é incrível, pode. Entendeu?
Contudo, o que pega no pé dessa história... É que a matéria foi averiguar e ele tem dívidas de quase 15 mil reais, né? Uma informação divulgada inicialmente pelo Extra e confirmada por Splash diz que Davi soma em seu nome dívidas com credores diferentes. Então, com o Banco do Brasil, em janeiro e março, ele tem dívidas ali de momentos diferentes de 2023, que ainda estão em vigor, pelo que a matéria diz aqui. Três débitos que chegam a quase 10.400 reais. Ainda tem dívida de R$1.000 por aí na Caixa Econômica e de 238 com o Nubank por aí. Tá aproximado aqui. Não vou ficar lendo centavo pro ouvinte que não acompanha, mas tá na matéria.
Cara, tá no Serasa? Por isso que a gente tem acesso a essas informações?
Não sei, cara. Mas okay, o Splash e o Extra confirmaram. Você chega a um pouco mais de R$14.900. É isso aí. 15 mil, mais ou menos. Cara, é estranho, né? Um cara que tá com 10 milhões de patrimônio e não ter 15 pau, né? Porque tá uma dívida. É, esquisito. Agora, eu fiquei pensando também se essa dívida vai que é um empréstimo que ele tá negociando pra diminuir. Sei lá, mas é estranho.
É estranho.
Porque se ele chega pra quitar hoje...
Pô, não dá pra pagar a fatura ele não pague do Nubank lá de 238, pô?
É, é o tanque, é o
tanque do Porsche dele. É o tanque cheio do Porsche dele.
Caraca, não é o tanque não.
Não, já nem não.
Aditivada, não vai? Uns duzentinhos?
Ah, não.
Caraca, aditivar no tanque de um Porsche
com quantos litros estão?
Eu pago R$500 você deve ter um pouco.
Ah, que porra. Eu achei que você tava falando que era muito.
Não.
Eu acho pouco.
238 não enche o tanque.
Também exato. Acho que não enche. Não enche.
É bom. Porra, quantos, é meio tanque, quantos litros é um Porsche?
Vamos colocar, coloca aí, vamos pesquisar. Deixa eu pesquisar, porque eu acho que é
pequeno. Ah, se bem que acho que deve encher o tanque, né?
Pô, o tanque deve ser tão grande. 180, um tanque cheio.
O problema é que a cada esquina ele tem que parar pra abastecer
com o Porsche. Isso sim, né? Não, vai gastar. Né? O cara dá uma acelerada lá, já vai um quarto.
É verdade, é verdade, é verdade. Tem razão, tem razão. Enfim, é curioso, né? Situação
é curioso, é uma situação curiosa.
Até o patrimônio dele.
É uma situação curiosa.
Porque é foda também pro cara ficar sendo questionado o patrimônio que ele tem. É meio foda, né, mano?
Ah, mas assim, você percebe nas declarações dele que ele sempre tá disposto a falar sobre isso, né? Quando ele se sim. manifesta.
E as decisões dele levaram a gente a questionar, né? Porque assim, é só foto em lancha, pois vídeo em lancha, vídeo lambendo beijo, tomando banho. Aí é complicado
poder ver. Isso, então.
Ah, eu acho o seguinte, que a gente ainda vai escutar muito falar sobre o Davi.
O maior campeão do Big Brother nos últimos anos.
Vamos escutar muito, mas sem vontade de escutar. Esse que é o problema.
O Davi é uma pílula amarga, goela abaixo.
Goela abaixo,
é isso aí. É um remédio que a gente é obrigado a tomar.
É, porque tem aqueles BBB que você quer acompanhar a vida, né? Você quer saber o que ele tá fazendo. Eu não quero saber o que o Davi tá fazendo. Eu sou obrigada a saber o que ele tá fazendo.
O Davi é uma vacina dividida em 20 doses e ela é dolorida. Cada dose dói. E você tem que tomar 20 vezes.
É igual a raiva, né? Raiva você tem que tomar, toda semana tem que tomar...
Num bingo, exato, Maurício. Num bingo. Davi vem. Tá maluco? Não dá, não. Falando em Davi, ele fez aniversário, né, recentemente, e o bolo da mãe dele viralizou aqui a matéria publicada no jornal O Globo, no dia 24 de agosto, eu peguei como base. Cara, basicamente, a Elisângela Brito, que é a mãe do Davi, fez um bolo de 4 camadas.
4 andares.
4 andares, isso, exatamente. A base tem uma imagem de pontos turísticos de Salvador, né, da Bahia ali, como o Pelourinho, o Farol da Barra e tal. O bolo traz um troféu no topo. E aí tem uma foto do Davi, escrito Davi Brito, baiano arretado, né, em volta do bolo e tal. E uma frase na base superior que é: sempre lute com garra e determinação pelos seus ideais. O verdadeiro campeão é aquele que acredita na vitória. Davi Brito. Bom, muito bom, né,
gente,
Davi Brito?
Eu acho que ele vai lançar a carreira política.
Com certeza. Ele, a mãe e a irmã.
É, eu acho que vai ser a última cartada.
Vai.
Pra essa eleição não vai rolar ainda, né?
Eu acho que não dá tempo.
Ter lançado já, né?
Não dá tempo.
Acho que não dá tempo.
Mas
pra próxima, deputadinha?
Com certeza.
É muita cara, muita cara.
Ela ainda legendou a foto com o cara comum da Bahia, né? Que é o nome do...
Documentário, né?
Do documentário dele, né?
Isso mesmo. Aí. E tá com cara de ser permuta esse bolo, hein?
Tá, porque tá horroroso.
Não, além disso, ela tirou a foto com o anúncio ali, ó. Buffet
Luana Oliveira. Verdade. É. Nossa, pode... E vou te falar, hein? Na moral, assim, eu não queria nem falar o nome da boleira, porque eu acho que ela não tem culpa. Eu não sei de quem é a culpa do briefing, né, do bolo. Mas o bolo feio.
Nossa, e bolo horroroso.
Cara, a parte de cima do bolo, verde, amarelo, tudo... Eu não sei do que é isso. É um bolo de salada? O que é isso, Maurício?
E tem... Você percebeu que tem o mar ali vazando no bolo?
Sim, o mar vaza do bolo.
Ali vai fazendo uma cachoeira ali com gelatina azul.
É um mau gosto inacreditável esse bolo, cara.
É muito
feio. Tá maluco, mano. Que bolo feio. Não dá vontade de comer a cara do Davi.
Não dá. E sim, eu acho que a foto dele não é comestível, hein?
Será? Pô, olha, já falei disso, hein? Tudo que tem no prato tem que ser comestível. Eu aprendi isso no Masterchef.
O troféu é de chocolate ali, pelo que parece, é um chocolatinho.
É, o troféu claramente é comestível. Pelo menos a base do troféu parece tá derretendo.
Ah, eu vou te falar, com a cara do bolo, não tenho vontade nenhuma de comer esse bolo.
Né? Eu comeria a cara do Davi. Davi, se você fizer um bolo com seu rosto,
me dá uma fatia da sua cara.
Não é um bolo que me fala assim, como é que deve estar esse bolo? Não tô com essa visão desse bolo.
Esses bolos em camadas eu acho muito pouco práticos, entendeu? Sim, eu não gosto de bolo em camadas já, porque é pô, ruim de cortar. Não. Prefiro um bolinho comprido, hein? Bolão de festa infantil, aquele bolo que ocupa a mesa inteira.
Sim, quadradão, né? Fácil de cortar.
Nossa.
Quadradão, exatamente. Com uma certa altura, né? Pra ser um pedaço gostoso com várias camadas, mas ainda assim, cara, quadradão, pô.
Sim.
Bolo quadradão. Durante muitos anos, eu fiz os bolos com a Andréia, brigadeiro das festas do Alan. A gente fazia bolo juntas, eu e a Andréia. Muitos anos.
Que bonito, que memória.
É.
Gostei.
É. Fazia os docinhos da festa.
Fazia de quê, qual era o campeão?
Sempre brigadeiro. Campeão dos bolos. Sempre brigadeiro. Sempre. Bom. Brigadeiro não tem erro.
É segurança inacreditável, né?
Não tem erro, exato. Não tem erro.
Eu vou falar pra vocês que eu vou fazer uma coisa polêmica aqui, tá?
Sabe qual é a dica pra você pro bolo ficar muito bom? Muito brigadeiro. Muito recheio, muita cobertura.
Exagerar. É porque não existe brigadeiro demais, né?
Põe uma panela de brigadeiro ali, cada um pega uma colherada e
pronto. Fica mais molhado. O bolo não fica seco, fica bem molhadinho. Oh.
O que você ia fazer de polêmica aí, Vidani, que você falou?
Eu ia falar que o meu bolo favorito de aniversário, que não falta aniversário nenhum, é o bolo de abacaxi, entendeu?
Mas você, olha só, hoje tá sendo um dia de muitas coincidências. Hoje eu vou lá no Magalu, que hoje é o último dia do mês, e última terça do mês, e aí a gente pega sempre um bolinho lá pra fazer um aniversariante.
Todos os aniversariantes, né?
Isso. E você sabe que o mais pedido lá é o bolo de abacaxi, Vidani?
É maravilhoso, é refrescante, mano.
E eu quebrei a regra, eu pedi de chocolate. Como eu faço aniversário esse mês, eu tive a opção de escolher o bolo e pedir de chocolate. Mas o de abacaxi é muito pedido.
Nossa, é delicioso. Mas eu gosto de coco também, viu, Maria?
É, adoro de coco gelado. Mas eu prefiro
inclusive,
de brigadeiro.
Inclusive, tem um bolo de abacaxi com coco, que é maravilhoso, tá?
Porra!
Incrível.
Olha aí.
Nossa, muito bom. Deve ser
eu
bom.
Eu gosto de abacaxi com... Abacaxi com algo crocante, eu gosto mais. Tipo, abacaxi com nozes, entendeu?
Eu sou fã de nozes. Eu gosto também. De... Ah, nozes é maravilhoso. Eu amo de nozes. Mas eu gosto muito de brigadeiro com morangos em cima. Acho que a combinação...
Ah,
dos...
é maravilhoso, meu amigo.
É.
Tem erro.
Não tem erro.
Eu vou te falar que o morango, eu tenho um problema com o morango, tá?
E afrodisíaco também, né?
Eu não sabia.
É, pô, né?
Você fica de balduco com morango, mano?
Não, mas é uma coisa... Mas é um morango, ele traz... Morango. É, ele, tá usado, ele né? traz, ele é usado, né? Uma sensualidade, o morango.
Ele traz.
Mordeu o morango, né?
Não traz? É. Traz.
Cantou parabéns. Você vê ela mordendo o morango, já fica com tesão.
Olha aí.
Tá
não
bom.
Concordei, mas tudo bem. Eu vou dizer um negócio pra vocês do morango, que a cabeçota verde do morango, não quis chamar o morango de cabeçota, apesar dele parecer, mas a cabeça verde, a coroa de folhas do morango, eu, desde criança, nunca soube se era pra comer ou não, então ela me dá um arrepio. Se eu posso comer aquilo ou não, entendeu?
Ah, você pode comer, vai ser ruim, mas você pode.
É simples, tira. Ah.
Exato, então eu tento tirar. E aí, às vezes, quando vem no bolo, eu fico, puta, eu quero... Eu gosto muito de comer tudo que tá no prato, sabe? Então, se o morango vier já sem a testa, sem a cabeçota...
Cortadinho.
Sem o escalpo, exato. Aí é foda, tá? Aí eu tô dentro do cai morango, de dentro. Mas se ele vier com a folhinha, é foda. Caio demais. Bom, bolo é foda, né? A gente começou a falar do Davi aqui, acabou com o bolo, porque é bem melhor do que Davi.
Parou pra falar de bolo, que é algo muito melhor que Davi.
Cara, não tem comparação.
Nem comparação.
Mas, infelizmente, o bolo não traz tanta pauta pra mim, então vamos manter o Davi aí. Semana que vem tem mais, com certeza.
Mais bolo, cara, mais bolo e mais Davi.
Sintoniza, se liga só, tá no ar, na sua TV.
Maurício, aliás, queria dizer que tô fazendo uma estreia aqui, tá? Maurício me indicou um fonezinho, que é meu fone de viagem.
Ah, eu comprei aqui. Eu tô usando ele também aqui, pô.
Bom, hein,
mano? Bom, né?
Caraca, eu
te falei, confia.
Usei no avião. Não vou falar a marca aqui, porque
que não
vamos atrás.
Pagando ainda, nada, né, que cara... Mas isso é muito bom.
Tão pagando nada. Mas assim, usei no avião, porque o avião não pega o fone Bluetooth, né? Então eu vou pegar algum fio ali, usei. Que delícia, cara. Ele tem uma certa... E um isolamento do ouvido.
Tem, pra deixar, né?
Dormir tranquilo.
Tem uns graves bons também, né? Pra um fone de ouvido.
Bons.
É, gostoso
bom,
demais.
E barato, tá? Fone barato, bom. Pô, essa marca, hein? Marca. Vamos mandar no privado, Meridio.
Eu quero.
Marca. Você sabe quem você é. Estamos expostos aqui.
comercial@jovemnerd. Mande aí.
Vamos lá. Tá no ar na sua TV. Vazou, ainda não tá no ar, mas vamos comentar aqui a suposta lista de participantes de A Fazenda 16, que vazou semana passada, dia 20 de agosto. Vamos começar pelas mulheres aqui, tá? Seriam os 20 peões do elenco principal que vazaram. Devem se confirmar nos próximos dias aí, né? Que A Fazenda começa no meio de setembro. Então deve estar muito próximo.
Dia 16 de
setembro.
Revelar
o elenco. Isso é o que tá na imagem, mas eu não sei se é real, viu? Uau.
Ah, mas...
Essa imagem não é confirmada, né?
Ah, não é?
Não.
Ah, pô, eu achei que era oficial isso,
né? Eu também achei, mas eu acho que soltaram essa lista pra abafar um pouco o coitado do programa da Globo, o Estilos da Casa.
Pode ser. Ué,
como assim? Pra abafar? Pra piorar, então, a
situação. É, exatamente. É pra isso, pra tirar a atenção dos Estilos da Casa e trazer a atenção pra cá.
É, a matéria chama Vaza Suposta Lista de Participantes de A Fazenda 16, é da coluna da Fábio Oliveira do Metrópolis, publicada em 20 de agosto. Então, é um vazamento, oficialmente é um vazamento. Agora, se ele é 100% verídico ou não, descobriremos nas próximas semanas aí. Ó, vamos começar pelas mulheres, tá? São 10 mulheres, 10 homens na Fazenda 16, então. Começando pela Pepita, atriz, cantora e apresentadora aí. Famosa Pepita.
Não conheço.
Você conhecia a Pepita?
Tá bom, é famosa.
Eu conhecia, Vidani.
Conhecia de memes, tá? De memes aí, de vídeos, etc. Pepita é cantora conhecida. Camila Moura, ex de Lucas Buda, influencer e professora. Aguardadíssima essa, hein?
Gente, espero olha que só. Concretize. Descobri esse final de semana que ela foi professora da escola da minha filha.
Olha aí!
Que incrível, né? Que coincidência.
A fama, né?
Que coincidência.
Pois é. Sucesso pra Camila, tá? Desejo mesmo. Pra ela parar de ficar aqui fora tendo ciúme do Buda porque ele foi no jogo dos pontinhos da Patrícia Bravanel. Assim, vai Camila, vai, curte seu reality. Flor Fernandes, ela mesma, a Flor do Show de Calouros.
Isso, que se alimentava de luz até um tempo atrás. Não sei se ela continua com essa dieta.
Não sei quem é.
A clássica Flor jurada do Show de Calouros, né, Diogo?
Jurada?
Não sei.
Não sabe?
Não sei quem é.
A apresentadora, enfim, também é a Flor Fernandes, é isso. Diana Santana, ex-assistente de palco do Domingo Legal e dona do @Diana do Instagram, o que é, já falamos aqui dos Pôncio, cara, @ nome próprio é forte, tá? Poderoso.
Ah, é, boa, boa.
É, então fui lá checar o @Diana dela. Tem também a Flora Cruz, filha do Arlindo Cruz, modelo e influencer de moda, autoestima, maternidade e lifestyle. Alguém conhece a Flora Cruz?
Não.
Cruz, ou só conhece o Arlindo Cruz?
Mas eu conheço o Arlindo Cruz.
Exato. É isso, né? Mais uma Sandy Juniorização do mundo musical. Temos Sabrina Boing Boing, essa conhecidíssima da TV dos anos 90 e 2000, né?
Sim.
DJ, hoje em dia. Conhecida, inclusive, por um volumoso par de peitos, né?
Por isso Boing Boing.
Eu só lembro dos peitos dela.
Em fevereiro de 2024, inclusive, desse ano, ela saiu na mídia porque ela colocou 6 litros de silicone no seio.
Meu Deus! 3
de cada lado.
Feliz
e alegre. Mais tarde, em julho, ela contou que teve depressão com esses peitos e trocou as próteses por próteses menores. No episódio, ela chegou a afirmar que... Confesso que ainda não me olhei no espelho. Lógico, dá pra perceber a ausência de volume, mas não tanto. Não estou sem teta, Deus me livre. Mas ainda não olhei. Disse ela, aspas fortíssimas.
Grandes aspas.
De Sabrina Boing Boing. É, não tô sem teta, Deus me livre, é muito bom. Tudo bem.
6 litros, gente, deve dar uma dor na coluna. Meu Deus, eu
tenho... Cara, sim, conheço... pessoas que têm, né, prótese de silicone e tal, e essa é a principal reclamação, né? É. Fora, cara, existe todo um movimento hoje de cuidados com quem já colocou silicone e tal, porque tem muitas pessoas retirando, né, ultimamente, por várias, né, a gente não sabe exatamente quais cirurgias foram de fato seguras, adequadas, etc, ou não. Tem muita gente que teve rejeição do corpo, é um negócio bem... É uma cirurgia, né? E esse lance da dor nas costas é real mesmo, né? Muda seu eixo de gravidade e tal, é uma... coisa difícil mesmo de se adaptar. Imagina com 6 litros, né?
6 litros. Caraca. É sinistro. Porque eu não sou contra botar em silicone, não. Tá a fim de botar o peitinho na durinha, tá bom. Mas 6 litros é sinistro.
Eu acho que é a liberdade do corpo de cada um, né,
de Maria? Cada um. Então, assim, pô, é sinistro bala, que eu assim. Acho que em relação à saúde, o Vitinho, que eu tô falando. Porque eu tenho peito grande e já imagino como é que deve pesar 6 litros de silicone, é isso.
De plástico, inclusive, é, né? Não é 6 litros
exatamente.
De algo que é nativo. Você vai
carregar aqui o, né?
É. E assim, né? Você não sabe como o seu corpo vai aderir aquilo ou não, então é complicado, mas eu também acho que assim, Mary Jo, sacrificar a saúde pela estética nunca é válido, assim, acho que tem que ser junto, tem que ser algo que seja saudável, por mais saudável ainda assim, aí beleza, aí show. Próxima confirmada aqui no vazamento, ou seja, próxima cogitada, é a Suellen Gervásio, que é a modelo que ficou conhecida porque foi envolvida na polêmica em 2023, ela tava grávida, ela supostamente, ela namorava o cantor Vitão, né? Ou pelo menos teve uma fé com o cantor Vitão.
Agora eu sei quem é.
Seria dele, né? O filho ou a filha,
não lembro
exatamente.
Deu de outra pessoa.
E o teste de DNA deu negativo, exatamente. Então é dela, é essa pessoa que está polêmica, hein?
Grande
é
polêmica. Polêmica.
Inclusive, eu já estava cobrando que ele pagasse coisas por mês para ela, né? Antes do teste de
DNA. Pois é.
Maravilhosa. É seu, filho. Vamos pagar roupinhas, já preciso da pensão. É isso.
Polêmica de Suellen Gervásio. Tem também aí cogitada na lista Gorete Milagres, atriz que interpreta a personagem Filó.
Jesus.
Você gosta,
Mário? Coitada. Acho engraçado.
Nossa, eu odeio a Filó.
Eu odeio com todas as minhas forças, cara.
Esse personagem.
Que maravilha ela tava fazendo, então, se vocês odeiam ela.
Nossa sim, eu não vou assistir, vai ser ótimo. A Filomena, né, a personagem dela, que surgiu, inclusive, no cunhado, né, do Mostre Franco,
sim,
né?
Sim.
A diarista lá, e aí ela virou, foi tanto sucesso, foi pra Praça é Nossa, cara, não sei como até hoje. Basicamente, é uma pessoa que só andava e falava, ô, coitado!
Teve um momento, ô, Vidani, que ela... Ela tava fazendo tanto sucesso que ela chegou a ir pra Globo, ficou um dia na Globo e depois o SBT comprou ela de volta. Ela voltou pro SBT.
Caraca!
Teve essa polêmica. Acho que ela foi até no Faustão, que ela foi anunciada pela Globo. Aí ela foi lá, deu um bafafá isso daí e no dia seguinte ela voltou pro SBT. Foi bizarro, bizarro.
Caraca, bicho. Olha, Gorete Milagres que tá sumida, né? Acho que, né? Só fez a Filó. E é isso.
Olha,
aí,
já apareceu no Record.
É, tá fazendo,
é o momento.
Cara, esse é o encaixe perfeito, tá? Gorete Milagres pra Fazenda, perfeitaço, pô. Momento, é a hora. Então, tá aí. Eu odeio o personagem, mas não te odeio, viu, Gorete? Então, assim, é o personagem que eu odeio, tá? Sucesso. Thaís Bianca, ex-paniquete do Cabelo Rosa, lembram dela? Ela tava lá no Pânico, no finalzinho do Pânico ali na 2012, 2014.
Não, não.
Ela fazia parte do Pânico. Ela fez também Casa Bonita no Multishow, aquele reality de gente bonita. E participou da terceira temporada do Power Couple Brasil em 2018.
Olha aí!
Então é uma pessoa rodada em realities já, hein? Tem também, por fim, pra fechar as meninas, Cíntia Cruz, que é a atriz que fez a Cris nesse remake de Chiquititas, que tem a Maísa, a Larissa Manoela e tudo mais, que hoje também é influencer com mais de 14 milhões de seguidores. Cara, caraca, pra mim assim, na boa. Cíntia Cruz, você é material de Big Brother, não é de Fazenda.
Olha aí.
14 milhões, Maurício.
É muito. Tem razão.
Dá pra você ganhar mais que esse prêmio da Fazenda aí com o publi, hein? Eu espero que seja mentira, pro teu bem. Pro teu bem. Risco muito grande, pô. Eu não tenho nada. Eu acho que uma pessoa com 14 milhões de seguidores tem nada a ganhar na Fazenda, cara.
É verdade, nada. É verdade. Não sei também.
Só perder, né?
É.
Não, só se for uma pessoa fanática por desafio, uma pessoa movida à adrenalina. Não,
é muito fã de Fazenda, sei, também, vai saber. Às vezes ela gosta.
É, às vezes é uma questão. É, ou de bode, né? Muito fã de bode, pô. Porque tem a ver com bode, pô. Vai. Caraca, não dá, não. Desculpa. Falando em pânico na TV, Alfinete. Olha aí. Cara.
Não sei quem é. Gente, eu sou não sei quem é ninguém.
O Alfinete era repórter do Pânico na TV
esse ano, né? Isso, exatamente. Eu lembro dele no Pânico.
Também. Sim. Uma pessoa com o carisma de...
Definitivamente de tomar alguém.
Um tiro no pé.
É, definitivamente é alguém.
É. Cara, pelo amor de Deus. O carisma de uma janta no Paris 6. Pelo amor de Deus. Que coisa blazer. Sidney Sampaio, ator e intérprete do Josué, tanto na novela quanto no filme Os Dez Mandamentos. Já tem grande rodagem pela Globo também, Sidney Sampaio, ator e tal.
Não, conhecido. E ele parece que ia entrar em outra edição, mas ele teve aquele surto, não sei se você lembra, Vitinho.
É verdade!
Ele ia entrar, só que ele teve um surto dentro de um hotel, uma coisa bem...
É isso mesmo.
Quebrou
no,
tudo. Tipo,
no confinamento, no pré-confinamento já, né?
Foi no pré-confinamento?
Ah, lembrei disso,
né? Eu não lembro se era isso ou se era só numa...
Acho que não. Não foi no confinamento, não. Foi antes de ir pra confinamento. E aí, por conta dele ter que tratar psicológico dele, ele não entrou na Fazenda, mas tava tudo certo pra ele entrar.
Caraca, olha aí. Quem também tá na lista é o Laélio Mesquita. Laélio Mesquita. Apresentador e influenciador apontado como ex-affair de Lucas Souza, ex da Jojo Todinho, que teria rolado uma briga feia em 2023, tendo até postado uma foto com o rosto ensanguentado. Segundo ele, um amigo do Lucas deu um soco na cara dele. E aí,
ele ficou ensanguentado
no rolê que eles estavam lá.
Pessoas entram, ficam famosas por motivos muito loucos.
Era o que eu ia falar aqui. Que currículo,
caraca, meu amigo. Cara. Porra. Meu Deus.
Cara, e assim, o Laélio Mesquita, ele tem uma marca de roupa, se eu não me engano. Ele vendeu muita roupa. Então, assim, ele é um influenciador de moda aí. E. Cara, figura de internet aí, tá? Pra mim.
Mas ele só vai entrar na Fazenda, Vitinho. Porque não é por causa que ele é influenciador com roupa. Ele só vai entrar porque ele era o namorado do Lucas.
Que tomou soco, né?
Que é ex da Jojo.
É ex-affair do ex da Jojo que tomou soco na cara?
É isso.
Fazenda. Eu acho esse o casting perfeito.
É, o casting perfeito, é isso.
Grande Laélio
Mesquita. A Fazenda, ela exala esse, né? Esse sabor aí de currículo, né?
Tem um negócio áspero, né, no casting da Fazenda, que tem que ter esse áspero.
Tem que ter esse retrogosto aí, né? De subcelebridade.
Tem que ter, exato. Tem que ter alguma coisa que você fala, o que será que aconteceu nesse momento? Enfim, tem o Gui Vieira também, que é o Binho de Chiquititas nesse remake também.
Olha, dois atores de Chiquititas.
Mexe, 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 né? Com as mãos, é isso mesmo. Tem o Yuri Bonotto, modelo, conhecido como Bombeiro da Eliana. É
isso,
é o currículo do cara. Tá na imagem escrito Bombeiro da Eliana.
Maravilhoso.
É muito forte isso, cara.
Muito forte.
Muito bom. Cara, Eliana... Muito bom, cara. Porque ele não é bombeiro, tá? Então eu saio.
Ah, tá.
Ele é só o bombeiro da Eliana.
Ele tem cara de sedutor, né? Ele é uma sedução em pessoa.
Eu acho que ele é modelo, mas assim, corre o risco dele ser bombeiro e eu não saber também.
É, pode porque ser.
Eu não sei se ele é bombeiro mesmo. Beto Jamaica, histórico cantor do El Chan. Esse daí é o maior nome da Fazenda,
tá? Você acha que o próximo é o maior, hein?
Não, e eu tô torcendo pro Beto Jamaica. O Beto Jamaica trouxe pra mim muita felicidade com o Seguro Chan, amarra o Chan a minha vida inteira.
Sim, o Chan na Havaí, né?
O Chan na Havaí.
Muitos hits.
É.
É a mistura do Brasil com o Egito sempre. E o Beto Jamaica, ele... Eu fico na dúvida também se ele é o maior ou o de baixo, Maurício. Nós vamos falar na sequência, porque o outro é campeão do mundo, né?
Então, aí é foda. Eu ia falar, porra.
Mas o Beto é sinistro também, pô. Acho que, pô, os caras tocaram no festival de Montreux, de jazz.
Não, eu grande, não tô rebaixando o Beto Jamaica. Deus me livre, mas é que a concorrência aí do lado dele... Considero que
é a Copa do Mundo do Axé, tá?
É a Copa do Mundo do Axé. Como eu dancei Beto Jamaica, gente. Como eu dancei, tchau.
Ah, eu também, Mary Jo, mas em períodos diferentes, provavelmente. Mas eu adoro, pô, tá maluco.
Chamou de velho, vamos lá.
Com uma delicadeza, tá?
Super.
Só quer dizer que quando eu era criança já era muito popular o El Chan e eu não era ligado, não. Mas depois que eu fiquei jovem ali, nossa, adorei demais, tá maluco. É. Edilson Capetinho, agora sim, hein? Jogador histórico do Corinthians, campeão da Copa do Mundo pelo Brasil em 2002. Esse, assim, tem no currículo um mandato de prisão por não pagamento de pensão, né? Que é super a Fazenda, é isso?
Super.
Então, cara, esse pra mim vem na linha do Dinei como um cara pra causar lá dentro, hein?
Sim, ele bom era demais. Provocador no campo também, né?
Você perdeu a chance, hein, Maurício, de concordar comigo como o Edilson concordaria. Porra. Concordo, craque. Apenas essa frase.
Porra. Ele que brigou com o Veloso também no
programa do Neto.
No jogo aberto, jogo exatamente. Aberto. Tipo, ele ficou anos no jogo aberto, né? O Edilson ainda tá, eu acho, inclusive.
Não, ele então, saiu assim, depois que ele brigou com o Veloso.
Ele saiu?
Saiu, não tá jogo mais aberto, não. Gente. Ele foi pra Rede TV até depois.
Caraca, bicho. É. Aí, não tô acompanhando por onde anda
Edilson Capetinho. Deixa eu abrir o Wikipedia aqui do Edilson Capetinho.
Little Devil.
Ó, hoje ele está na Transcontinental FM como apresentador do programa Samba Gol.
Olha aí. Grande Edilson, muito bom.
Tirou o Palmeiras da fila, pô.
Verdade, né? E cara, assim, na moral, grande nome, tá? Sim. Polêmico, no limite, sem muito autocontrole, do jeito que a Fazenda gosta. Eita, não. Temos aqui o Rafael Pessina, que é repórter, comunicador, que era do Melhor da Tarde da Band, ao lado da Kátia. Ô, Kátia! Kátia Fonseca,
nossa, exatamente. Nossa, agora que eu me toquei, quem é esse cara?
Ele é o repórter de fofocas da Kátia.
É. Eu acho engraçado que os participantes sempre precisam de alguma coisa pra lembrar quem é.
Você precisa do currículo, viu, né?
O currículo é assim, você já viu em algum lugar, você olha pra cara, não te é estranho, mas você não sabe quem é. Você precisa de mais informação.
Por isso, Mary Jo, que bombeiro da Eliana é a melhor definição. Porque sim, se tivesse definição escrito aí, repórter da Kátia, a gente já saberia quem é, entendeu?
É.
Pô, repórter da Kátia, pronto. Tem que ser. E assim, bom nome, tá? Bom nome. Tá.
Aí, agora, eu acho que o próximo, ao lado a de Camila Moura, é o melhor nome.
E a gente sabia, sim, Mal. A gente já chegou a falar que era o futuro dele.
A gente cogitou, cara, a gente cogitou.
É o que tava na mesa pra ele, né? A partir do momento que ele surgiu na mídia, essa currículo janela perfeito se abriu.
Não, currículo perfeito.
Estamos falando de Gilson de Oliveira, personal trainer envolvido na polêmica com Graciane Barbosa e Belo. Suposto affair de Graciane Barbosa, né? Não sei se já confirmaram isso ou não. Tem gente que diz que foi depois deles terem terminado.
O Belo deu uma entrevista. Essa semana dizendo que ele tinha terminado quando ela se envolveu com ele.
Ah, então tá bom. Olha aí. Tá
então
vendo?
Podia.
Então podia. Então tava liberado. Mas Gilson de Oliveira é o personal trainer de Graciane que se envolveu com ela na polêmica. Então esse nome é 110% a Fazenda da Rede Record. 110. Impossível ser mais.
Grande nome. Vai proporcionar grandes momentos, tenho certeza.
Vai ser pegador. Promete vai muito. Ser pegador, eu acho.
Será, meu
Deus? Eu acho que não, hein?
Não, né? Quem vocês acham que isso é pegador aqui?
Peraí. Antes de mais nada, a gente vai falar do último nome que a gente não falou ainda.
Tá.
Mas eu quero dizer que eu amaria se Gilson de Oliveira fosse chorão estilo Cesar Black.
Maravilha.
Amaria. Cara, seria lindo. Cara emocionado. Seria um personagem incrível. Nossa, que maravilhoso. Pra fechar os nomes, Meridion, pra gente discutir quem seria o pegador e tal, tem MC Dom Juan, candidatíssimo.
Ah, com esse nome vai ser ele, pô. Tem jeito.
Cantor de funk, que é um sucesso, conta com quase 12 milhões de seguidores e é o responsável pelo milhões? Eterno...
Cara, isso?
Ele é responsável por um dos funks que mais fizeram a minha juventude em São Paulo.
Qual?
Ali.
Qual? 2017. Canta pra mim, Vitinho.
Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô, moça, não dá mais. Oh, muito bom, gente.
Caraca, nunca ouvi essa música.
Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá.
Eu nunca ouvi essa música na minha vida.
Não te dá pedido e vira aqui, me dá. Pô, muito bom.
Não, eu achei lindo.
Ela é jovem,
né? Achei bem legal.
Vidane é outra geração.
Fãs do Mal Acompanhado de Amar Amei, estamos juntos, tá?
Meu Deus do céu.
Cara, mas assim, a verdade é que ele já fez música pra caralho, tá, o Dom Juan? Faz uns 8 anos que ele tá na ativa... nacional. Talvez o cenário do funk não seja tão apreciado aí por vocês, mas...
Eu amo funk, eu não entendo como que eu não sei.
É, às vezes é uma questão de tem muita música de funk que a gente não sabe de quem é, né? É. Só escuta e curte.
Mas eu nunca curti essa música.
É, essa música é boa demais, inclusive.
Parece recomendo ser boa, gostei.
E o MC Dom Juan, cara, assim, ó, olhando pras mulheres, tá? Quem vocês apostariam aí de ser a pegadora da casa e pros homens também?
Ah, vamos pegador, lá. Você quer que eu... Deixa eu ver. Das mulheres, pegadora...
Camila Moura. Pronto,
eu Camila adoraria Moura. Não, imagina, que fosse a Camila Moura. Não. Eu adoraria a Camila Moura pegando, tá? Não acho
que eu... R$10 na Gorete Milagres.
Gorete Milagres não vai fazer nada. Eu olha, acho que...
Eu chutaria na Tiquitita.
Cintia Cruz. Ela não vai, Maurício, ela não vai fazendo, ela é Big Brother, esquece.
Suelen.
Mãe do Gervás é bom também.
Suelen, eu acho.
E linda ela, hein? Linda Suelen.
É, pô. Muito bonita. Suelen. E dos homens, já passamos pros homens ou não?
Já, vamos pros homens.
Pra mim, o homem é o Alfinete.
Caralho, bom.
O Alfinete.
Me surpreendeu, tá?
Né?
Vamos chipar? Não, né? É muito...
Você quer chipar? Pode chipar, fica à vontade.
Chiquitito com Chiquitita, é isso?
Chiquitito com Chiquitita.
Ah, acho que não, eles já trabalharam muito tempo junto, já se conhecem.
Mas é isso, pô, já tem algo a ver e tal, não sei o quê.
Se ele for Gorete Milagres com Gilson de Oliveira...
Pô, ela é casada, já se conhece. Ela é casada.
É? Vai trair.
Ela é casada.
Vai trair.
Não, que isso, Melinho.
Ô, coitado do marido dela.
Pepita com alfinete eu gosto, tá? Acho que é um casal que combina.
Legal.
Pô, a gente pode ser.
Vocês não acham?
Gosto.
É. Ó, eu chutaria em Dom Juan, hein? Dom Juan, ele vai. Eu não vou chipar ninguém, mas acho que o Dom Juan, ele tem potencial, tá?
Dom Juan com a Chiquitita.
Galanteador, pô. Qualquer pessoa, ele vai pegar geral. Vai pegar até a Flor. Vai pegar geral.
Eu acho que vou chipar só mais um. Deixa eu pensar aqui.
Vai lá.
Deixa eu pensar aqui. A Sabrina Boing Boing.
Legal. Bombeiro de Eliana.
Com Bombeiro de Eliana, acho que ela tá muito parecendo... É, como é que é o nome daquele... Daquela... Da série que é americana, que é com aquelas mulheres com maiô vermelho. Tá combinando demais.
Baywatch.
Eu acho que isso, Baywatch. Mas não acho. Eu acho que ela, com Gilson de Oliveira, ia ficar legal.
Legal, legal. Legal, uma boa, né?
É, eu acho que combina.
É isso, gente. Esse é o roster da Fazenda que vazou. Não acho que seja totalmente real. Mas espero que, ó, se for 70% real, já tô feliz, tá? Muito nome bom, hein? Nos vazados.
Muito nome bom.
Quem você sentiu falta, Maurício?
Cara, eu que achei que a Camila Moura não iria, por ter sido tão recente a questão do Big Brother, eu achei que ela não iria, ela apareceu, me surpreendeu. Agora, quem falta aí... Eu não sei, porque se tivesse faltando alguém, seria ela pra mim. E ela tá aí.
Entendi.
Eu vou dizer pra vocês que hoje eu li naquela gossip do dia que tava assim, mais uma, em seu Twitter, Rodrigo Carelli deu dica de mais um participante que irá integrar o elenco de edição da Fazenda 16. Ele diz que a PO é conhecida por seus vários memes. Já participou de outro reality, nasceu em uma cidade que tem história. De quem vocês acham que estão falando? Aí eu adorei a resposta de um seguidor que botou assim, ó. Se com as fotos a gente não consegue saber quem são os famosos, imagina com charadas. Então parece que vai ter mais gente aí.
Mas por exemplo, essa do meme e tal, eu chutaria que é Pepita, tá? Pepita nascida no Rio de Janeiro, né? Cara... É uma pessoa que tá aí nos memes. Qual que é a outra coisa que ele deu de dica?
É isso, ó. Ele deu de dica que já participou de outro reality. Seus vários memes, já participou de outro reality e vem de uma cidade histórica. Eu acho que ela é de Minas Gerais, hein? Eu acho que é de Minas Gerais.
Mas a Pepita é do Rio de Janeiro. Ela participou do reality show A Ponte, The Bridge Brasil. E, cara, enfim, já tem muitos memes da Pepita por aí.
É?
Assim, pode ser ela mesmo, pode ser. Vai saber. Vamos acompanhar, né?
Vamos acompanhar
as revelações.
Mas eu adorei
saber a realidade.
Eu adorei o que que dessa resposta aqui, cara. Porque realmente eu não consigo saber com as fotos quem é quem. Eu não sei.
Não dá, né?
Não sou charada, piorou ainda. Tá achando que não. É difícil. Pois é. É difícil.
São charadinhas? Não, não, não. São pegadinhas, então. Não, não, não. Então o que são? Vida Enigmas.
Ó, originais. Tô viajando, né?
Você tá viajando.
Original.
Ah, então vai ter a ver.
Só um. Não, é só pra dizer que só fiz um. Eu tô viajando, não pensei
tá bom.
Muito.
Tudo bem, tá perdoado.
Qual bicho lendário, né, mitológico, pequenininho...
É, pequeno.
É amigo dos brinquedos do Toy Story, Maurício e Mary Jo.
Pequenininho?
Bichinho pequenininho, lendário, mitológico, né, folclórico até.
E ele eu conheço é amigo só dos os dinossauros lá de animal.
Peraí. Dinossauro é mitológico, Mary Jo?
Não, não é mitológico.
Mitológico. Vamos levantar essa polêmica? Dinossauros são animais mitológicos.
Não é mitológico. Mas não tem nenhum outro animal lá com eles, de amigos
não,
de Toy Story.
Não, falando deles. De bicho, bicho. É uma criatura, uma criatura. Criatura mitológica.
Criatura mitológica.
Pequenininha, que é amiga dos brinquedos do Toy Story. Mora junto, então.
Mas ela mora junto na real, no filme?
O Toy Story não é de verdade, não é um documentário também.
Ai, ai.
Desculpa.
Manda ele tomar no cu, Mary Jo. Pode?
Vai tomar no cu.
É.
Ai, se fuder, vai a merda. Vamos lá.
É, tá certo.
E aí?
Esse cara... É... Não sei, Dani.
É o Duende, pô. Ele é?
Ah, é Duende. Tá certo.
Boa.
Ele também é Duende, né?
É Duende, aí, tá certo. Pro cinéfilos aí.
É um Duende, exato.
Muito bom.
É esse, viu, gente? O que tem pra hoje é isso.
Tá bom.
Mary Jo.
Adivinha quem mandou pra mim essa Mad Jokes? Adivinha.
Verdun, Duda Borelli. Não,
Duda Borelli, muito bem. Então vamos lá. A galinha subiu no puleiro e botou um ovo que caiu e quebrou. Daí ela subiu mais alto do puleiro e jogou de novo um ovo, caiu e quebrou. Quando ela ia botar o terceiro ovo, o galo disse: para, galinha, por que você não desce do puleiro pra botar o ovo? E ela: porque hoje eu tô botando pra quebrar.
E aí, fofinha. Gostei, fofinha. Bonitinha.
Gostei demais, muito bom.
Fofinha.
Botando pra quebrar.
Obrigada, é desperdício, Duda. De ovo.
Family
obrigada,
friendly.
Duda. É, family friendly. Family friendly. É.
Deixa eu fazer um negócio. Tô aqui viajando com o amigo Rick, tá? E o Rick me mandou um Rick Enigma. Me mostra aqui de novo, Rick, pra eu ver aqui, porque ele tá...
Ah, ele tá aí.
Ele escreveu no celular dele, mano, tá aqui. É. Dá oi, Rick, aqui, ó.
Salve, salve, Mal, salve, Mary Jo.
Salve, aí.
Olha aí, ele tá aqui, ele não tá ouvindo vocês, mas tá suave. Tá, também não seguiu a regra aqui de dar oi, deu salve, né? Abusado. Qual criatura mitológica é conterrânea da Mary Jo? Mandou aqui, ó.
Figura mitológica.
É, meio complicado esse Rick Enigma, tá?
Tá, eu não
mas
sei.
É o monstro do Lago Messi, né? Que é o Lago Messi.
Ah, é, porque ele é argentino também. Tá certo.
É.
Exato.
Tá certo. É.
Foi bom, Rick. Foi bom. Eu adorava. Rimo muito.
Então,
rimo ótimo.
Rimos
beijo,
muito.
Beijo, Rick. Beijo.
Aí.
Deram obrigada. Bem.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Olha, vou fazer um top fã aqui, em primeiro lugar, pra uma pessoa que foi esperta, hein? A Gabriela Viana, que mora em Amsterdã e foi com a gente no rolezinho. E pediu um gemido holandês, né? Então aqui, ó.
Quero ver.
Van! É Van, né? Tipo Van Persie. Van da minha belga, né? Mas é... Oh, tá bom. Enfim, Gabriel, obrigado. E aqui no Telegram, o top fã pra Priscila Almeida, que mandou um top fã aqui, por favor, do Vidani, que é o amor da vida do meu esposo, que me apresentou o podcast de vocês. O único podcast que escuto. Mas ele escuta todos os podcasts seus, Vidani. Vocês são demais. O nome dele é Leandro. Oh, um beijo, Leandro, gostoso. Bicho. Obrigado por viciar sua esposa no nosso programa. Tamo junto, alegria.
É, maravilha.
Pô, muito bom, hein, cara? O casado. Sou a favor do casado sempre, não tem jeito.
Top fãs do mal.
Eu vou mandar um top fã e depois eu vou fazer um adendo aqui, tá? Primeiro top fã vai pra Fernanda, que pediu um top fã pra mim, dizendo que semana passada ela perdeu a hora e não conseguiu mandar um top fã a tempo, mas ela queria desejar um feliz aniversário pra mim e pra ela também, por... Olha que coincidência! Fazemos no dia 23 de agosto mesmo.
É realmente uma coincidência.
É realmente uma coincidência, ela completando aí 25 aninhos. Parabéns, Fernanda! E o meu adendo é pra Jade, que ela veio aqui com uma dúvida muito pertinente que eu achei interessante e queria colocar aqui na mesa pra ver se vocês respondem. Ela queria que alguém explicasse se os ouvintes, eles pedem um top fã ou se eles mandam um top fã. Ela tá dizendo que ela escuta há meses e ela ainda não entendeu se o ouvinte tem que pedir ou mandar um top fã.
Eu acho que ele tem que fazer o que ele quiser. Ele pode pedir ou mandar.
Tá certo. É uma libertária, cara, Mary Jo.
É. Eu acho que é assim. É, os dois servem, né?
Tá.
Porque ele manda uma declaração de que ele é um top fã.
Tá.
E ele pede pra aparecer no bloco dos top fãs, entendeu? Então é um bloco e uma declaração. É os dois ao mesmo tempo.
Então serve depende do ponto dois. De vista. Então tá bom. Tá respondido aí.
E você acha que é mal?
Eu acho que ele tem que mandar um top fã. Porque se ele pede um top fã, ele tá pedindo um top fã. Ele é o top fã. Ele tá pedindo um.
Ele tá pedindo pra aparecer no momento dos seus top fãs.
Sim, não. Nesse sentido, sim. Mas assim, se a gente for resumir, ele tem que mandar o top fã.
É, ele manda o seu top fã.
Ele manda o top fã pra. Ou ele.
E a gente escolhe um top fã pra gente falar aqui, exato.
Exato. Então tá certo aí. Respondida a sua dúvida, Jade.
A dúvida que, sim.
Né? Permeou aí durante meses a cabeça dela. Mas
não,
é
importante resolver, obviamente, porque, pô, tava estragando, tava atrapalhando.
Tava atrapalhando aqui. Tava.
Com certeza.
Os ouvintes não sabiam mais o que fazer. Se mandavam, se pediam, ficavam quietos.
Desesperados.
Estavam malucos.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã vai pra Evelyn Meirelles, que botou: tal qual Isa Yuri Lima, estou aqui de volta para pedir top fã da minha diva Mary Jo. Deusa do doce de leite, amo o programa e sinto alegria. Ela botou uma alegria bem grande, redobrada, quando você vai também no Mamicas, me proporcionando duas doses semanais de risadas. Eu tô no Mamicas do sábado passado e estarei nesse próximo sábado também.
Olha,
gente,
aí,
com o paizinho vírgula que colocou como condição de fazer o Mamicas que eu estivesse por lá. Então eu tô muito metida, tô insuportável.
Caraca, ela já deu spoiler do convidado tranquila, né, Maurício? Você vê?
Vai tirar a mal.
Nossa. Não, pode deixar.
Não, bora.
Então, às vezes tá. Convence o ouvinte que não ia ouvir, ouvir.
Isso, e aí tem o Atila Aragão Fonseca também, vou mandar outro que botou. Meu top fã vai pra Mary Jo na esperança que ela grave um TikTok ensinando como lavar a casa com champanhe. Quem quiser saber dessa história do champanhe tem que escutar uma Mica de sábado passado.
Olha aí.
Boa, é demais. Isso. Chique demais. Muito bom. É, isso é pirâmide, né? Que o Jovem Nerd de podcast é pirâmide, né?
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Essa semana minha top fã é a Carolina Leal. Ela disse o seguinte na mensagem. Meu top fã é para o Doug Bezerra. As suas mãos lindas fazem sempre com que o mal acompanhado fique melhor a cada dia. PS. Amei o frango fino sobre Frieren. Minhas mãos não são tão lindas quanto as do Tucano, mas elas são hidratadas com creme. Opa, desculpa, falei marca. Vou me bipar.
Palavra maldita.
A palavra maldita de hoje é para o ouvinte... Aliás, explicando a palavra maldita, você que ainda não entendeu qual é o objetivo dela, é para mostrar que o ouvinte ouve o mal acompanhado até o final. O verdadeiro ouvinte, uhum, original, OG, ouve o mal acompanhado até o final. O fiel, fidelizado, ouve esse programa até o final. E aí, na hora de falar com a gente nas redes sociais, ele coloca um emojizinho da palavra ou escreve a palavra junto, faz uma hashtag ali. E a palavra maldita de hoje é óculos. Porque agora estou no time do Vidani. Tinha
gostei.
Na sua casa da sua mãe, Vidani, tinha um quadro com todos os óculos da sua vida, né?
Sim, tem lá um escrito óculos do Vitor que já eram, né? Uhum. Que são meus óculos quebrados da vida ali. Se não todos, quase todos, né? Estão lá. Então tem muitos óculos ali.
Grande momento, grandes memórias. Agora faço parte desse time. Então escreva hashtag óculos toda vez que você for compartilhar o mal acompanhado. For mencionar
a quem usar óculos, tira Vidani, foto de óculos, né?
Tira foto marcando de óculos, posta lá no Telegram, no post aí da publicação do programa. Manda aí pra gente pra provar que você é o verdadeiro ouvinte do Mal Acompanhado. E nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a minha querida Mary Jo por abrilhantar esse programa mais uma vez.
Obrigada, Mal. Obrigada, Vitinho. E agora aquela música do Paralamas do Sucesso, eu uso óculos.
Sim, né? Olha aí, Doug Bezerra, para encerrar.
Encerrar o programa. Vai fazer parte da sua trajetória, porque agora você usa óculos.
Muito, muito chique, é isso. Muito sexy.
Muito chique, muito.
E obrigado, Vidani, por carregar esse programa, mesmo estando aí em Berlim.
Obrigado, Maurício. É Bita, né? Não, Bita é por favor. Não lembro. Eu não sei falar alemão, gente. Mas obrigado a todo mundo. Obrigado, Maurício. Obrigado, Mary Jo. Uma alegria gravar com vocês. Aqui são agora 6h53 da tarde barra noite. Danke. É verdade. Danke, obrigado, né? Bita, por favor, eu acho. Mas obrigado a todo mundo. Tamo junto. Uma alegria. Quando esse programa sair, eu estarei no avião. Então não sei nem como eu vou fazer pra revisar, mas vai dar certo.
Bita, por favor, certo. Você tá errado em tudo.
Tô errado em tudo, exato.
Tá certo.
Não sei nada.
É isso aí, gente. Antes de terminar esse programa, uma informação importante sobre os próximos Maus Acompanhados. O Mal Acompanhado vai ser, a partir da semana que vem, quinzenal. Ou seja, será uma semana sim, uma semana não. A cada 15 dias vai ter um novo episódio. Então, semana que vem, não fique desesperado. Não teremos Mal Acompanhado. Mas, na semana seguinte, estaremos de volta. Beleza? Então, anota aí na sua programação. Ative as notificações no seu agregador de podcasts favoritos. Para sempre que sair um episódio novo do Mal Acompanhado, ele te avisar. Mas não fique aí chateado ou chateada se uma semaninha não sair o Mal Acompanhado. É porque a partir de agora estaremos aí sempre a cada 15 dias no seu agregador favorito. Continuamos publicando os programas nas quintas-feiras, agora uma quinta sim, uma quinta não. Beleza? E obrigado você que ouviu esse Mal Acompanhado até aqui. Pode deixar que eu reviso, tá, Vidani? Fica tranquilo aí, pega o seu aviãozinho, né? Faça uma boa viagem. Quantas horas de viagem, Vidani?
Olha, serão 2 horas e meia até Madrid, por aí, né? 3 horas de voo até Madrid. Aí em Madrid, se Deus quiser, eu consigo pegar o voo pra São Paulo, porque tá com um problema aqui no meu aplicativo.
Eita.
E tá dizendo que meu voo já foi. Meu voo de quinta-feira agora, então eu tô meio desesperado, vou resolver isso.
Fortes emoções aguardam aí a volta de Vidani, vamos torcer para que dê tudo certo. Enquanto isso, eu reviso o programa, pode deixar, Vidani. E muito obrigado você que ouviu uma acompanhada até aqui, semana que vem estaremos de volta, não deixem de ouvir, compartilhem, dê 5 estrelinhas, façam review aí nas plataformas, a gente agradece muito a divulgação. Um beijo no coração de todos vocês e até semana que vem.
Esse programa é mais um editado pelas mãos saborosas de Douglas Bezerra. Diferente do rei da Inglaterra, não tem dedos de linguiça. Um beijo, Doug, alegria.
Beijo, Doug.